Ação de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Pereira, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Ouve o conselho e receba a instrução, para que sejas sábio aos teus olhos, aos teus dias, nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 20, 21.
Abro um pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de junho de 2013, às 15 horas, reuniu-se em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora de mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao secretário que fizesse essa leitura da ata anterior e a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, primeiro a usar a palavra foi Jean Carlos, que fez um grande relato do evento realizado sobre a inauguração do Centro de Formação dos Profissionais, o CEFOR, Potencial das Flores. Geli Chances usou o tribuno para comentar sobre a realização de audiência pública de sua autoria, que trata do transtorno déficit de atenção e com hiperatividade. Pedro Mariano usou sua fala para parabenizar o prefeito Antônio Gomide pelo projeto apresentado, onde a população poderá quitar seus débitos de IPTU com melhores formas de resolução. Pedro Mariano ainda falou sobre a instalação de um semáforo na Avenida Pedro do Vico, esquina com a Rua Isadora. Jackson Charles, ainda no pequeno expediente, iniciou sua fala dizendo que gostaria de reconhecer e parabenizar o secretário de Saúde, Dr. Luiz Teixeira. Finalizando sua fala, o vereador pediu mais agilidade das comissões para um projeto que ele apresentou há 45 dias e que precisa ser colocado em pauta de votação. No grande expediente, primeiro a usar a palavra foi Miriam Garcia, que usou do expediente para relatar seu problema da Seneago. A vereadora pediu ações mais eficazes para solucionar os problemas. Vilmar Silvestre começou sua fala, sugerindo a criação de uma frente parlamentar pro água, esgoto e luz na Câmara Municipal de Anápolis. E finalizou sua fala relatando sobre o trabalho de tapa-buraco que está sendo realizado em Interlândia. Frei Rodair usou o grande expediente para tecer elogios ao vereador Mauro Severiano. Falou sobre a repercussão de sua fala no dia de ontem e finalizou descrevendo sobre o projeto de sua autoria que trata do Refis. Ger Cabeleireiro usou o tribuno para agradecer ao prefeito municipal e a senadora Lucevânia por receber o CEFOR no Recanto do Sol. Outro assunto trazido pelo vereador foi para relatar de uma reunião para tratar dois assuntos importantes, a água e a rede de telefonia. E nada mais havendo ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se hoje, dia 10 de junho, horário de mental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. Correspondência do deputado federal Rubens Ottoni, que encaminha informação de indicação de recursos através de emenda parlamentar para instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais no valor de R$ 200 mil, e implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer no valor de R$ 1.800.000. Correspondência do Ministério da Saúde, que encaminha comunicado de liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a programas de saúde do município de Anápolis. Comunicação do Ministério da Educação, encaminhando comunicação de liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinado ao programa do Conselho Escolar João Bez do município. Comunicação da Contraloria Geral do município, encaminhando cópia dos convênios celebrados entre o município e a Maternidade Doutora Adalberto, CDL e Associação dos Deficientes de Anápolis. Correspondência da Contadoria Geral da Prefeitura, encaminha balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março, dos seguintes órgãos: Fundação do Meio Ambiente, Fundação Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal de Cultura, Procuradoria Geral do Município, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal da Adolescência, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Comunicado do Sr. Valeriano Abreu, secretário de Defesa do Consumidor, que encaminha informações referentes à obrigatoriedade das agências bancárias em Anápolis de adaptar os caixas eletrônicos para uso de portadores de deficiências físicas, em resposta a requerimento de Hidrogério Cabeleireiro.
Todas as correspondências também à disposição dos pares.
Projeto do senhor prefeito municipal, que é o processo 114/2013, que estabelece veto parcial por inconstitucionalidade ao toque de lei 021/2013, que estabelece o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência, mediante cadastro nos dados de saúde do município e da outras providências. Projeto de lei do vereador Jean Carlos, que é o processo 103/2013, concede cidadão napolino ao senhor José Araújo da Fonseca, Zé Careca. Projeto de lei do vereador Gleio Martins, que proíbe o uso de aparelhos sonoros ou musicais no interior dos veículos de transporte coletivo da outras providências. Projeto de lei do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a doação de área pública ao estado de Goiás, situado no loteamento de Jardim Palmares, destinada à construção do ambulatório médico de especialidades e da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar, solicitando que seja intensificada a ronda policial, assegurando mais segurança à população do bairro Bom Clima. Requerimento do Jackson Charles, requerendo ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar, solicitando que seja intensificada a ronda policial, assegurando mais segurança para a população do setor sul, 1ª, 2ª e 3ª etapa e Jardim Arco Verde. Requerimento do Jean Carlos, que requer ao órgão competente recapeamento da Rua 2 e Rua 7, bairro Dom Felipe. Requerimento do Jackson Charles, requer a CMTT, sinalização vertical e horizontal no cruzamento das ruas Walter Silva com a rua Silvio Vitorino, setor sul, 3ª etapa. Requerimento do vereador Frei Rodair, que requer a órgão competente visitar buracos na Avenida Jornalista E. Gomes de Melo, Avenida Resende Guimarães, na rua Venerável Valdemar Almeida, rua Derbal Cunha, rua Valéria Resende, rua Zico de Faria, rua Comendador José Vidala, todos do bairro Silócio. Requerimento do vereador Frei Rodair, requer serviço de taburacos na Avenida Patriarca, Avenida Ipiranga, Avenida Bandeirantes, Avenida Brasil, Avenida Liberdade, Rua 5, Rua 12, Rua 15, Rua 19, todos do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a órgão competente serviço de taburacos em corte de asfalto executado pela Seneago, cita Rua 33, quadra 8, bairro JK Oeste. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a CMTT, o fechamento de retorno localizado na Avenida Presidente Kennedy, número 380. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a Seneago, ligação da rede de água tratada na rua Chavante para a quadra B e nas casas números 1198 ao 1046, rua Leopoldo de Bulhões, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a órgão competente serviço de taburacos na rua Orquídea, quadra 11, e na rua Gerrânio, quadra 13, residencial Jardim dos Ipês. Requerimento do Hamilton Filho, requer a órgão competente serviço de taburacos na rua Mildred Ana Arquibaldi, quadra 15, rua Coronel Barbosa, rua Coronel Cordeiro, bairro Jardim das Américas, 3ª etapa. Requerimento da Drugel, cabeleireiro requerer competente. Serviço de tabuacos, dou extensão da rua SW9, barra Vila Norte. Requerimento da Drugel, cabeleireiro requerer competente. Cobertura do espaço destinado à praça de exercícios físicos, na Praça do Cemitério das Flores. Requerimento da Drugel, cabeleireiro requer CMTT. A conversão a direito obrigatória no cruzamento da rua Dona Andrelina, esquina com a rua Raimundo Carlos Costa Silva, no Jardim da América, terceira etapa. Requerimento da Drugel, cabeleireiro, requer órgão competente. Providências quanto à fiscalização de torcidas organizadas no estádio Jonas Duarte. Requerimento da Drugel Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente. Serviço de retirada de entulho, inclusive manilhas da calçada, na Avenida Cachoeira Dourada, bairro Paraíso. Requerimento da Drugel Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente. Substituição do braço de luz do poste número 05064 na calçada do Colégio Estadual Durval Nunes da Mata. Requerimento da Drugel Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente. Serviço de colocação de boca de lobo na Avenida do Estado, 431, lote 24, bairro Recanto do Sol. Requerimento da Drugel Pedro Mariano, requer órgão competente. Revitalização da praça João Pelé, no bairro Alvorada. Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita ao senhor Leonardo Lins Albuquerque, presidente da CELG, reunião para receber comissão de vereadores da cidade de Anápolis para tratar dos assuntos abaixo especificados. Motivo das frequentes quedas de energia em nossa cidade, possibilidade de ampliação de mesas de atendimento em Anápolis, que tipo de parceria firmado existe hoje entre a Prefeitura de Anápolis e a CELG, na manutenção da rede na poda de árvores, o porquê da demora na solução dos problemas quando surgem, e se existem previsões e quais são os investimentos previstos para a melhora dos serviços prestados pela CELG ao consumidor napolino.
Solicitando audiência com o secretário amanhã em Goiânia. Esse requerimento já está deferido, uma vez que a data, inclusive, já está marcada. O vereador convida aí demais vereadores que queiram participar desse agendamento amanhã em Goiânia. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Comprou no mesmo lugar, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, vereadores. Pessoal da imprensa, todos os nossos colegas, funcionários da Câmara, nosso presidente. Presidente, primeiramente, eu queria fazer uma reclamação dessa empresa que está fazendo o viaduto novo ali. As chuvas que dão ali leva toda a lama lá na porta do shopping e eles não tomam providência nenhuma de fazer a limpeza. Então, a gente queria fazer um encaminhamento àquela empresa. Está lá cheio de barro, lá todos os carros, lá tudo melado de barro por incompetência da empresa que não toma providência. Ela está fazendo o serviço, então ela é obrigatoriamente, viu Pedrinho? Ela é obrigatoriamente deixar limpo, né? Não, se choveu ou não choveu, é o problema deles, né? Então eles têm que encaminhar a faxina geral lá. O barro está lá até hoje, daquela chuva de quinta-feira, aquela grande chuva, né? Está lá até hoje e não toma providência nenhuma. Aí o pessoal do shopping ali, todo mundo, todos os usuários daquele local ali, está passando por um transtorno danado. Então a gente queria fazer um manifesto aqui nessa casa para aquela empresa, que é uma boa empresa, a gente sabe que está fazendo um bom serviço, já fez um viaduto e agora está fazendo outro, uma empresa napolina, que ela possa, uma coisa tão simples, ela possa retirar aqueles barros de lá, aquela coisa toda, né? Aquela sujeira que desce lá do acabamento deles. E o segundo assunto aqui, eu estou com um projeto que eu estou entrando hoje aqui na Câmara Municipal de Anápolis, é sobre a saúde dos nossos professores. O professor usa muito a voz, ô Jackson, Então, o problema dele, no dia a dia, né, ele tem que usar muita voz, e a gente queria que o município, né, incentive a saúde vocal do professor da rede municipal de ensino, com prevenção, tratamento ou distúrbio, né, pelo a voz em exercício e uso. Né, ela usa todos os dias, então o professor deve ter um acompanhamento, incentivo, né, do parte do município, né, para que a pessoa faça um tratamento, que esteja um pessoal de qualidade que dê orientação como usar a voz e como... Né, porque com o passar do tempo, o professor acaba sofrendo esse sofrimento com a voz, muitos deles até perdem a voz. Então, a gente está entrando hoje com um projeto aqui que a prefeitura do nosso município, juntamente com a Secretaria de Saúde, dê todo o respaldo a nossos professores, somente aqui da rede municipal. No estado, o nosso deputado Zé de Lima já está encaminhando esse projeto também, que seja feito também em todo o estado de Goiás. E o meu segundo projeto, a gente quer que todo o loteamento de Anápolis daqui para frente esteja no mínimo, os asfaltos, loteamento, os danos que esteja, no mínimo 5 anos, né, de manutenção pela própria empresa que for fazer o loteamento. A pessoa será feita o loteamento e terá que dar uma manutenção pelo menos de 5 anos, porque a prefeitura tem dado manutenção e loteamento, praticamente tem muitos loteamentos vazios aí, e já está praticamente os asfaltos todos acabados, viu, Lopes? Então, o problema é esse, que aí a prefeitura fica perdendo tempo com uma coisa que a empresa ganhou lucro com aquilo. Então, a gente quer que a prefeitura, que juntamente o município e a nossa Câmara aprove essa lei, que os donos de loteamentos, né, as empresas que façam o loteamento, que seja do município ou fora de Anápolis, que tenha pelo menos a responsabilidade com 5 anos, né, de manutenção daquele asfalto, que a maioria, quando faz, é o famoso asfalto sorrisal, né? Passou 2 anos, 3 anos, aí a responsabilidade, viu, Pereira, mas o meu amigo Vespa, já fica daquele dia, já praticamente o trem já acabou, e a prefeitura, e os danos da nossa prefeitura, acaba tirando nós, dos contribuintes nossos, né, a manutenção daqueles. Eles ganharam com o loteamento, ganharam com, né, com todo aquele lucro, né? Não estou dizendo que seja um lucro grande, aí é problema de cada empresa, que tem que ganhar mesmo, né? Mas ela tem uma responsabilidade, pelo menos, de 5 anos, né? E o outro assunto que eu queria dizer aqui, eu queria pedir aos nossos colegas que aprovassem no novo regimento interno, nós estamos fazendo juntamente com a Amil, todos nós, que a gente modificasse a nossa sessão aqui. Nós fizemos a sessão na parte da manhã. Aí muita gente que dá agora, mas tem as inaugurações do prefeito. O prefeito passa a inauguração dele para a tarde, não tem problema nenhum. Lá em Goiânia já é a parte da manhã, a gente fosse que nós, todos os vereadores, contassem com o apoio de todos os vereadores para a gente passar a nossa sessão para a parte da manhã, porque à tarde a gente tem todos os outros trabalhos para fazer, né? Muitas vezes tem música, às vezes já tem uma programação, mas logo adapta, né? E a gente, daqui para frente, vê se a gente consegue, né, Fernandinho? Você concorda? Então nós já temos um voto do Fernandinho, mais do Paulinho, o Jacques já vai votar, o Eli já falou que vota, o Maurão disse que vota, então vamos apoiar esse novo regimento que a gente está acabando de ajeitar aí para a gente. Olha lá o Vespa, o Pereirão, o Jean está comendo a unha lá, não sei se vai votar, mas... Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aí até no final da sessão, viu, presidente? Conte comigo, viu? Precisou do Paulo de Lima, estamos juntos.
Isso, vamos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gerry, por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa que cobre mais essa sessão, Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Senhor presidente, estive fazendo umas visitas no Vale das Antas, principalmente as chacras do morro do Vale das Antas. E a população bastante chateada, segundo a população, a coleta de lixo não está sendo feita lá nas chacras do morro, devido à falta de condição para esse, de trafegabilidade, talvez, né, do caminhão de lixo. A ponte está muito estreita, as enxurradas vêm estragando, né, a ponte, de tal forma que não tem como passar dois carros pequenos. Agora imagina um caminhão, né? Então é necessário que se faça realmente, não o paliativo lá mais, senhor presidente. Lá nós precisamos realmente da ponte do rio Ribuleira, que dá acesso às chacras do Vale das Antas. A situação está cada vez mais caótica. Ontem estive lá por algumas horas observando, tirei algumas imagens e vi a dificuldade que é atravessar para o outro lado. Daí, como não tem coleta de lixo naquela região do morro, o pessoal naturalmente coloca os lixos nas suas portas e a enxurrada leva todo esse lixo, lixo pesado, senhor presidente, para cima da ponte e naturalmente para dentro do leito dos rios, do córrego Ribuleira. Então é necessário que se faça, eu tenho certeza absoluta, que o Clodoveu Reis, ele é um secretário comprometido com o seu trabalho. É preciso, já colocamos vários requerimentos, né? Não só eu, mas tem companheiro que tem requerimento, falando a respeito da ponte do Vale das Antas. O asfalto, graças a Deus, vai chegar. A população que está nos ouvindo, o asfalto vai chegar ali naquela região, mas se não fizermos essa ponte, naturalmente pouco vai resolver ali. Pouco vai resolver porque a enxurrada que desce, né, para a ponte, uma vez que é um morro bem acentuado, então a velocidade da enxurrada é muito grande, causando erosão e dificultando, então, o acesso àquelas chacras e o setor. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui, e aqui eu não estou querendo colocar mais uma vez essa obrigação, uma vez que é dela, da Saneago, a questão dos cortes feitos pela cidade, senhor presidente. Está ficando difícil, está se tornando uma situação chata da gente ficar debatendo aqui nas sessões, mas a entrada do Recanto do Sol está praticamente impossibilitada de adentrar a nossa região. Tem um corte na entrada, já tem alguns dias, e com a última chuva que veio, está se tornando uma cratera, está difícil. Eu tenho imagens de lá. Eu gostaria de pedir aqui, se for a Saneago, se for a Secretaria de Obra, que nesses casos de corte de asfalto, que tivesse agilidade. Que fosse feito o corte, faz o serviço e automaticamente tampa esses buracos. Então são dois cortes, um na entrada em frente à distribuidora de cimento e outra logo à frente, nas proximidades do posto Recanto do Sol. Então eu gostaria que tanto a Saneago quanto a Secretaria de Obra, que se a demanda de tapa-buraco é muito grande, a gente entende isso aí, devido a esse período de chuva, os cortes da Saneago têm que ser prioridade. Cortou, fez o serviço, tapa esses buracos. Né? A população está reclamando, né? Os carros quebram ali, são buracos agudos, né? Tem quina nesses buracos, a massa asfáltica ali pode cortar um pneu, e o desconforto é total. E outro detalhe, quando cortar, fez o serviço, que leva um caminhão-pipa e lava, pelo menos a proximidade onde foi cortado, porque quando seca é a poeira, quando vem a chuva é a lama. Portanto, está aí o que eu tinha para o momento. Eu espero ter compreensão, tanto da Saneago, quanto da Secretaria de Obras. Está realizando um bom serviço? Sim, mas precisamos de mais agilidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares presentes nesta tarde, que Deus abençoe a todos nós. Senhor presidente, essa semana eu fui procurado por duas senhoras que sempre estão visitando o túmulo de alguns parentes no cemitério São Miguel, e elas nos falou a respeito da quantidade de usuários de droga que fica dentro do cemitério. E uma delas teve que sair correndo, porque exatamente no túmulo onde ela iria colocar ali, né, suas flores, enfim, havia um rapaz que estava deitado, bem já quase adormecido ali no túmulo, e ela teve que voltar para sua casa, né, com as flores na mão. Então, eu gostaria de pedir aqui, né, os responsáveis pela segurança nos nossos cemitérios, para que coibisse a entrada de pessoas que vão simplesmente para usar droga dentro do cemitério. Fica ali às escondidas, em um local, né, reservado, enfim. Mas que traz uma certa preocupação com as pessoas que têm, né, o hábito de frequentar os cemitérios. Então, eu gostaria de deixar aqui, senhor presidente, esse pedido às pessoas responsáveis pela segurança dos cemitérios, que procurasse fiscalizar, dentro do possível, a entrada de pessoas dentro do cemitério. O que elas vão fazer lá dentro do cemitério? Qual é o interesse dessas pessoas em permanecer dentro do cemitério? No caso aqui, essas duas senhoras foram lá no cemitério São Miguel, mas com certeza nos outros também nós vamos ter esse certo tipo de problemas. Senhor presidente, quero também, nós protocolamos hoje na casa uma comunicação da nossa ausência na sessão de amanhã, motivo pelo nós vamos estar em uma audiência já marcada alguns dias atrás, juntamente com o deputado Rubens Ottoni. Nós teremos uma audiência pública com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Nós estaremos lá buscando uma direção através da Anatel, porque a situação da telefonia de Interlândia e Sousânia. Então, nós estaremos ali, juntamente com o deputado, buscando uma orientação, o que fazer. Com certeza, temos muito o que fazer e precisamos fazer em favor daquele povo que está praticamente 20 quilômetros do centro de Anápolis e não tem o benefício da telefonia celular. Eu acredito que é um dever das empresas, mas a Anatel pode bater na mesa e obrigar essas empresas a instalarem antena ali na região, que vai atender não só os moradores desses dois importantes distritos da nossa cidade, também a zona rural e também vai até Jaranápolis. Não tem telefonia celular. Então nós estaremos amanhã buscando junto ao ministro, né, o que ele pode fazer, o que o Ministério pode fazer, Anatel, enfim, para resolvermos essa situação da telefonia celular nos nossos distritos. Senhor presidente, na última sessão desta casa, quarta-feira próxima passada, nós sugerimos a esta casa a criação de uma frente parlamentar pró-água, esgoto e luz na nossa cidade. Nós entendemos que é uma força, é a Câmara Municipal que vai estar de mãos dadas em prol da nossa cidade. Não é apenas uma comissão, não é apenas um grupo de vereadores, mas é esta casa que vai estar buscando, né, junto à presidência da CELG, da Saneago, as soluções para os nossos problemas aqui. Nós já temos assinatura de 14 vereadores, vereador Hamilton, Ederson, Geli, pastor Vilmar Silvestre, doutora Dinamélia, Eber Mamed, Pedro Mariano, Eli Rosa, Miriam Garcia, Lisier, Sargento Pereira, Jerry Cabeleireiro, Fernando Cunha e também Jean Carlos. Nós estamos trabalhando para montar essa frente parlamentar. Ainda não tem nada decidido, tudo será decidido depois que fecharmos a composição desta frente. Presidência, essas coisas, será formado depois. Senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Jackson Charles, por até 20 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadoras que se fazem presente nessa sessão ordinária da Câmara, imprensa que cobre mais uma vez esta sessão, senhores que fazem parte do plenário dessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, e telespectadores do Canal 5. Senhor presidente, na terça-feira, dia 3 de junho de 2013, nós falávamos, por ocasião do uso da palavra pela ordem, que no dia 4 nós apresentaríamos um questionamento e um depoimento contra a inoperância da CELG aqui na nossa cidade. E que eu havia solicitado uma audiência com a direção da CELG, registrado nos anais dessa casa, com a presença de uma comissão de vereadores. E que eu estava aguardando o posicionamento da CELG para poder convidar e posicionar todos os pares que tivessem interesse. Vale ressaltar, senhor presidente, que essa solicitação que assim eu fiz em nome da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo dessa casa, da qual, por uma coincidência, eu sou o presidente. Assim como eu prometi, senhor presidente, no dia 4, eu fiz aqui nessa mesma tribuna um pronunciamento fazendo fortíssimas críticas ao trabalho desenvolvido pela CELG na cidade de Anápolis. Falando, inclusive, do porquê da quantidade de queda de energia que acontece na nossa cidade. Depois que nós fizemos esse pronunciamento, aguardando um posicionamento da CELG, não sei se por ingenuidade, não sei se por imaturidade, não sei se por maldade, não sei se por uma questão política, um nobre companheiro levanta nessa tribuna e diz que vai fazer uma comissão para tratar do assunto pelo qual eu aqui trouxe. Isso, na minha opinião, é no mínimo deselegante. Na minha opinião, é extremamente antiético essa atitude. Portanto, eu jamais poderia deixar de falar dessa questão. Recebendo, senhor presidente, o anúncio da CELG que a reunião seria no dia 11, eu encaminhei um ofício para todos os vereadores, convidando que eles, aquele que tiver interesse, pudesse participar da reunião, que eu acredito ser uma reunião muito importante para nós, porque nós vamos tratar de assuntos que foram pontuados naquele e-mail, que nós vamos falar dos motivos das frequentes quedas de energia, da possibilidade da ampliação e do retorno da mesa de operação que antes acontecia aqui em Anápolis, e com a transferência dos profissionais deixaram de acontecer em Anápolis. Nós vamos falar se existe algum tipo de parceria entre a Prefeitura Municipal e a CELG no que diz respeito à poda das árvores que estão entrelaçadas nas redes de alta tensão. E nós também queremos questionar a direção da CELG se existe e quais são os investimentos que deverão ser feitos para a melhoria do serviço aqui na nossa cidade. Dando continuidade ao meu raciocínio, senhor presidente, nós temos aqui nessa casa um regimento interno. Regimento este que eu faço parte de uma comissão que está alterando esse regimento. E que nesse regimento, que ainda está em estudo, em fase de finalização, ele diz no seu artigo, na seção 2 do artigo 25, que fala das comissões permanentes. E diz o seguinte, o artigo 25, as comissões permanentes serão constituídas para um mandato de 2 anos, na primeira sessão ordinária correspondente ao período, e terão por objetivo estudar, emitir pareceres sobre os assuntos submetidos a exame. Diz também no seu artigo 37 que compete à Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico e Turismo, que eu sou o presidente, emitir parecer sobre todas as matérias referentes à produção agrícola ou industrial que interfiram nas relações comerciais, sobre todas aquelas que digam respeito ao desenvolvimento econômico em geral, sobre todas as proposituras que tratem do turismo no município, e no parágrafo único resume dizendo, para contribuir com o desenvolvimento econômico do município, poderá a comissão realizar eventos como consultas, audiências públicas, estudo, pesquisas e debates acerca dos temas abrangidos aqui nessa casa. Portanto, senhor presidente, na minha opinião, eu acho que nós temos que fazer valer a legalidade e a legitimidade do regimento interno. Existe uma outra ferramenta no regimento interno que diz o seguinte, das comissões especiais. As comissões especiais, dentre elas, está a comissão de representação. No artigo 5.6 diz, comissões especiais são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos e problemas municipais e à tomada de posições da Câmara Municipal e outros assuntos de reconhecida relevância. As comissões especiais serão constituídas mediante a apresentação de requerimento submetido por, no mínimo, 1/3 de membros dessa casa. Portanto, nós apresentamos hoje, obedecendo às normas dessa casa, obedecendo à regra dessa casa, um requerimento para a criação dessa comissão de representação para representar a Câmara Municipal na reunião que acontecerá amanhã, às 10:30 da manhã, com a presença do presidente daquela entidade e dos seus diretores de produção e outro diretor, que não me falha a memória agora, que farão parte dessa reunião. Nós temos que tomar cuidado, senhores e senhoras vereadoras, com o nosso ímpeto, temos que tomar cuidado com o nosso impulso, para que nós não possamos atropelar a ordem das coisas. Se existe uma comissão constituída pela Casa, se existe uma comissão que está operantemente correta, agindo e cobrando ações dentro dos assuntos a qual lhe é conferida, eu pergunto, qual é a necessidade de nós criarmos uma frente parlamentar para tratar de um assunto que já está sendo tratado nas comissões? Aí eu pergunto, nós vamos acabar com as comissões? Eu aproveito e dou essa sugestão lá, eu faço parte da comissão. Vamos acabar com as comissões. Nós vamos respeitar as ações das comissões? Nós vamos respeitar as ações dos membros das comissões? Ou nós vamos atropelar o tempo? Nós temos várias maneiras de aqui tocar a ordem dos trabalhos. Se for obedecendo o regimento da casa, nós assim o faremos. Se não for, nós também sabemos fazer. Portanto, eu quero chamar a atenção dos novos pares nesse sentido. Nós temos aqui é que nos ombrar um ao outro naquelas questões que foram levantadas por cada um. Nós não temos que dividir forças aqui. Se tem algum assunto que foi levantado por Vossa Excelência, Sargento Pereira, cabe a mim, vereador, apoiar o seu projeto, se for um projeto bom para a cidade. Assim como eu fiz, vereadora Geli, por ocasião da sua audiência pública, que eu aqui estive, e dei uma sugestão para Vossa Excelência, apoiando na ação que a senhora fez, apoiando a senhora e não criando uma outra situação que pudesse tirar um fruto político, que eu acho que esta é a verdadeira intenção. Eu sou muito sincero naquilo que eu falo, naquilo que eu penso. Então, nós temos é que tomar cuidado e respeitar os nossos colegas desta forma. Respeitar e observar. E não ficarmos aqui, às vezes, conversando e não prestar atenção naquilo que o outro propôs na tribuna. Para que a gente não incorra no erro ou na ingenuidade de apresentar uma proposta que acabou de ser apresentada. Vejo isso de uma forma extremamente deselegante. Poderíamos ficar calados hoje, mas infelizmente a insistência do assunto foi colocada aqui antes e coube a mim retomar esse assunto. Então amanhã nós estaremos realizando essa visita conforme a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Econômico propôs, convidando todos os pares interessados para estarem lá conosco, para tratarmos desse assunto importante e cobrarmos da CELG as ações no que diz respeito à inoperância dessa empresa aqui na nossa cidade, viu, vereador Mauro? Então, esse foi nosso objetivo, é o nosso objetivo, certo? Eu quero aproveitar os vereadores que tiverem, eu concedo uma parte ao vereador Vilmar Silvestre.
Vereador Jackson, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência o seguinte: se você achou a nossa atitude deselegante ou ingenuidade, eu acho que o senhor não entendeu a nossa propositura. Comissão é uma coisa, frente parlamentar é outra totalmente diferente. Comissões são compostas por 4, 5, no máximo 6 membros, 7 membros e mais os suplentes. E eu entendo, vereador, que a frente parlamentar é uma soma, não do trabalho, da minha vontade, pastor, vereador Vilmar Silvestre. Eu não estou com individualismo. Eu propus, inclusive o vosso nome foi citado pelo vereador Mauro Severiano para ser o presidente desta frente parlamentar. Nós não estamos passando em cima de ninguém, nós não estamos desfazendo de nenhuma comissão, até porque eu sou presidente de uma. Então eu gostaria que você entendesse o seguinte: não estamos alterando nada. Se o senhor entrar no site da Câmara Federal, a Câmara Federal hoje é composta por 39 frentes parlamentares. Não intervém no trabalho das comissões. E nós não temos nada decidido, estamos formando esta frente para unir forças, para trabalhar, estou usando agora o termo que o senhor gosta de usar, para trabalharmos juntos, todos os 23 vereadores, para combater o desserviço, esta é a palavra que o senhor gosta de usar, que a CELG e a CNEAG, não é só a CELG. Até eu acho que o nosso problema maior não é a CELG, o nosso problema maior é a falta d'água todos os anos. Só para o senhor ter a noção, o senhor sabe disso, o senhor atende muita gente no seu gabinete, estamos ainda no período chuvoso e já tem muitos bairros que não tem água. Então, eu gostaria que o senhor entendesse o seguinte: não estou passando, até porque não faz parte do meu perfil, não é? Passar por cima de ninguém, não estou aqui para isso. Foi a nossa propositura, foi para unir forças de todas as comissões, em prol de Anápolis. Não é meu, da minha comissão, nem da comissão de ninguém. É para que os vereadores estejam unidos em prol de Anápolis. Uma coisa, vereador, é chegar 10 vereadores lá e dizer: olha, está aqui uma comissão. Uma outra coisa, penso eu, posso estar errado. Chega lá 22 vereadores, está aqui a Câmara Municipal, não a comissão. Porque a frente parlamentar, eu entendo que é de interesse de todos os vereadores. Porque todos nós recebemos reclamações. Nada, como o Maurão está dizendo, nada de individualismo. É a Câmara Municipal. E a nossa propositura é para somar esforços, porque a força, vereador, penso eu, faz a união faz a força. Obrigado pela parte.
Que bom, vereador. Fico feliz em escutar de Vossa Excelência que não houve maldade, sim, mais ingenuidade.
Inclusive, o senhor assinou comigo na primeira lista, o senhor assinou comigo como gostaria de fazer parte da comissão, no dia que nós fizemos a propositura.
Que bom, vereador, que a gente vê que não houve maldade, sim, um pouquinho de falta de experiência, porque o regimento interno, no seu artigo 6º, diz o seguinte, que fala das comissões especiais. As comissões especiais, Ela não determina o número de vereadores. Ela é um andamento a mais das comissões permanentes. E esse foi o nosso procedimento, e esse deveria ser o procedimento de Vossa Excelência. As comissões especiais de representação, ela existe para esse fim, onde todos os vereadores podem participar também, qual o problema? Que foi essa a nossa proposta. Não há necessidade de nós criarmos. Aí eu volto a dizer, vereador, a questão é a seguinte, se tem um assunto sendo tratado pela Comissão de Direitos Humanos, e que eu sou vice-presidente, Vossa Excelência é o presidente, e que eu tenho tomado as atitudes no sentido, inclusive, de respeitar esta posição de Vossa Excelência como presidente, não cabe a mim e nem a outro vereador levantar uma questão com relação ao presídio, sabendo que Vossa Excelência está imbuída e trabalhando com relação
ao presídio. Mas presídio não é problema só da Comissão de Direitos Humanos, vereador. É um problema de todo
o
anapolino.
Vossa Excelência, desculpa, eu dei a palavra para o senhor
desculpa,
usou. Agora,
desculpa, desculpa.
Portanto, na verdade, eu só quero esclarecer, porque o senhor disse, que nós temos que caminhar desta forma, respeitando cada um o seu espaço, dando apoio naquilo que lhe é conferido por cada um, né? Observando principalmente aquilo que está contido no regimento interno, porque o regimento interno existe, é para isso, você entendeu? Então eu queria pedir aos nobres pares, aqueles que tiverem interesse, que vários já confirmaram a presença, o presidente lembrou uma questão muito importante, amanhã nós temos outra agenda importante também, que é a apresentação de um projeto lá no Instituto Federal, né? Então, vamos ter que dividir as forças para não ficar um lugar sem a representação, né? Então, eu queria só relembrar isso. Mas, aproveitando esses 4 minutos que me restam aqui, senhor presidente, eu queria aproveitar, hoje, né, está sendo colocado em pauta aí um projeto de nossa autoria, que vai para a primeira votação, que trata da ficha Fala Cidadão. É uma ficha de avaliação das ações e dos serviços prestados pelas unidades de saúde de nossa cidade, tanto nas unidades básicas de saúde como nos hospitais de referência de nossa cidade, e também dos conveniados. Nós temos visitado as unidades de saúde, em especial o Hospital Municipal, principalmente no feriado e no período noturno, e a gente tem observado que muitas das pessoas que lá vão, em busca de atendimento, elas não têm nenhuma forma, nenhum mecanismo de expressarem a sua opinião com relação ao atendimento que lhe foi feito, vereador Frei Valdair. Então, esta ficha de avaliação, ela vai servir para que a pessoa que foi atendida possa registrar em uma urna como é que foi feito o seu atendimento. E caberá ao Conselho Municipal de Saúde fazer esse recolhimento e fazer uma informação periódica para a Prefeitura e para a Câmara Municipal dos resultados obtidos nessas avaliações. Isso é importante pelo seguinte motivo. Muitas das vezes, vai para a imprensa somente aqueles casos pontuais. Vai para a imprensa apenas um problema que aconteceu com uma determinada pessoa. O que é que ocorre? Com esta ficha de implantação, a direção do hospital, a prefeitura municipal e nós da Câmara Municipal vamos ter vários dados e várias avaliações, talvez, da mesma pessoa que foi acusada por alguém lá na rádio ou na imprensa que teve um atendimento. Muitas das vezes, a pessoa chegou nervosa e não soube entender e esperar o momento certo de ser atendida. Outras vezes, realmente ela foi mal atendida ou foi agredida às vezes. Mas nós devemos tratar esse assunto com uma avaliação mais profunda e não com um caso pontual. Não é, vereadora Dinamélia? Se nós tivermos, por exemplo, vários atendimentos registrados em nome do vereador Heber, onde 9 atendimentos diz que o vereador Heber é um bom atendente, educado, e um só diz que ele é mal educado, então, na verdade, o erro não está no vereador Heber. Então, esta ficha, ela vai dar essa condição para que não só a Prefeitura Municipal, o Secretário de Saúde, a Câmara Municipal e a própria imprensa possa avaliar o atendimento desse ou daquele médico, a presença desse ou daquele médico, a falta desse ou daquele medicamento, a relação pessoal desse ou daquele profissional, mas de uma forma ampla e não de uma forma específica. Portanto, eu queria pedir aí o apoio dos nobres pares, no sentido da aprovação dessa lei, que com certeza essa lei trará um benefício.
Uma parte.
Rapidamente, que eu tenho só um minuto. Pode usar esse
só
minuto.
Só para ilustrar, mas eu quero dizer que aquele sufoco tremendo que o municipal está passando, o causador de tudo isso é a Santa Casa, porque eles não contratam o profissional e estão mandando todos os pacientes para o municipal. E é difícil, a gente entende, eu trabalhei a vida toda lá, e eu digo para você que é muito difícil, porque é o desgaste do funcionário, o funcionário fica nervoso, o médico, porque é gente demais da conta. De formas que a gente também tem que olhar esse lado humano do funcionário e do médico lá no municipal.
Eu agradeço a fala, vereador Web. O vereador Gé, eu tenho 30 segundos ainda, se você não quiser usar, fica à vontade.
Obrigado pela parte, nobre colega. É o seguinte, estive hoje na Santa Casa, onde eu pude, só para colaborar aqui com a fala do nobre colega Eber, e pude notar que a Santa Casa ainda está em dificuldade. Temos que rever essa questão, porque que a verba que foi aprovada por essa casa ainda não chegou. Então, vale lembrar que é um problema realmente que a Santa Casa está atravessando, um acúmulo de pessoas muito grande, vindo de outros municípios, principalmente. Eu acho que tem que haver uma forma de regular esse atendimento que vem dos outros municípios. Então, temos que atentar para isso aí. Só assim vamos resolver a questão, tanto do municipal, quanto da Santa Casa.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gleim Martins.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, nobres pares, imprensa, TV Câmara e populares que nos assistem nessa tarde, nessa sessão. Senhor presidente, o que me traz motivo, que me traz nessa tribuna nessa tarde, a respeito de vários assuntos, vamos estar decorrendo os assuntos, vamos deixar uma parte, vamos usar a parte também dos nobres pares, tá aproveitando. Ver se eu consigo deixar um tempo para a vereadora Geli fazer uso da palavra também. Presidente, eu estive nessa última sexta-feira, estive lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano com o Clodoveu, com o Bier, a respeito do Pirineus. É um bairro que está crescendo a cada dia, novas moradias estão sendo construídas e o residencial Colorado vai ser construído ali naquele local onde vai levar 512 apartamentos, 512 famílias para aquela região. E a gente vê a necessidade de uma melhoria naquela entrada paralela à BR, onde estivemos ontem, na sexta-feira, lá com o Clodoveu, e no sábado estivemos no local, no Pirineus, visitando todo o Pirineus, com os moradores lá da rua Alameda dos Bosques, na PP5, lá embaixo, no final do bairro, com morador lá, o Paulo, um amigo nosso, que tem nos ajudado bastante lá. E a gente viu a necessidade na rua Alameda dos Bosques. Tirei algumas fotos, não tive tempo de passar as fotos em anexo para passar para os nobres pares, mas a necessidade muito grande de asfaltar aquela rua. Estive com o Clodoveu, com o Bier, já está em processo de licitação. Em breve estará lá, vai asfaltar aqui lá. Inclusive até vai mandar uma máquina para dar uma melhorada na rua. É intransitável, não tem como passar. Os moradores deixam os carros nas ruas laterais, onde tem o asfalto. E na Alameda dos Bosques, é uma rua que corta todo o Pirineus até o final, não tem o asfalto. E o tapa-buracos, falando com o Clodoveu, conversando com ele, com o Bier, em breve o tapa-buracos vai estar ali, agraciando aquela região com aqueles buracos lá que estão grandes. E tive também com o secretário Francisco, do meio ambiente, logo em seguida, ele me disse que também vai estar entrando com os tratores para fazer a roçagem de todo o Pirineus. Tem muitas áreas vagas lá ainda, lotes sem construção, e o mato tem causado transtornos para moradores daquela região. Agradeço ao secretário Francisco também pelo excelente trabalho que ele vem fazendo. No final, ali no Parque da Matinha, atrás do Parque da Matinha, a roçagem que fez lá, estava obstruindo a visão dos carros na curva, o mato muito alto. Agradeceu o Zé Chaveiro, nosso companheiro Zé Chaveiro de partido, esteve lá com a equipe, fez um trabalho brilhante ali, onde fez toda a limpeza, daquela região, com aquelas máquinas costal que vai até as margens do rio do João Cesário, fazendo aquela limpeza. Era necessário fazer aquela limpeza, então foi feito. Agradeço aí o secretário do Meio Ambiente, na pessoa do Zé Xavier, com a sua equipe, onde tem trabalhado constantemente na nossa região, na nossa cidade, fazendo um trabalho de limpeza. É notório, você passa nas praças, nos lotes baldios, você vê que está tendo uma limpeza mais agressiva e está sendo feito com total profissionalismo mesmo. Então, fica o agradecimento à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria do Urbano, do Clodoveu, que nos atende na maior simplicidade e tentando resolver o problema da cidade. E também, com alegria, eu trago a todos o projeto Reluz, o Ederson. Lá na Alexandrina, iniciou lá todo o Antônio Fernandes, já foi feito a troca de algumas lâmpadas lá, do projeto Reluz. É uma maravilha. Claridade, fica muito bom. Estive no bairro Alexandrina, Antônio Fernandes, olhando as lâmpadas queimadas, e a pessoa do meu gabinete, que faz esse trabalho para nós, pegou 26 postes queimados. Aí, quando a gente foi fazer a solicitação, a gente tive a grata satisfação que o projeto Reluz estava entrando no bairro. E está lá o resultado, todo mundo feliz pelo projeto, pelas trocas de lâmpada, onde tem melhorado sensivelmente a iluminação daquela região. E gostaria também de parabenizar os pastores, todos os pastores de Anápolis, do Brasil. Hoje é o dia, comemora o dia do pastor. Temos o pastor Vimar Silvestre, o pastor Ederson, diz que é o pastor Maurão também. Então, hoje é o dia que se comemora o dia do pastor. Na verdade, o pastor não tem dia, o pastor cuida das ovelhas dia a dia. E nós temos pastores por toda a nossa cidade, que fazem um bom trabalho, líderes religiosos, que incansavelmente têm alcançado vidas e trabalhando, buscando para o reino de Deus, né, Vespa? Então, a cidade hoje, ela tem um cunho cristão na questão da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os pastores, os padres, fazem um bom trabalho pela cidade, onde nós temos o prazer de morar na cidade cristã, onde as pessoas imperam o cristianismo aqui, as pessoas têm, as famílias, aquela situação familiar. O cristianismo impera nas nossas vidas. Nós vivemos numa cidade tranquila, embora muitas cidades aí no estado de Goiás, no Brasil, vive conturbada. A nossa cidade ainda tem a tranquilidade, porque tem bons pastores, bons padres, bons líderes religiosos trabalhando em prol da família. E quero parabenizar a pessoa do meu pastor, pastor Ivan, a Marilene, a sua esposa, que tem feito um trabalho grandioso na minha igreja, na igreja que eu participo, da Alexandrina, o pastor Clarimundo e vários outros pastores aí. Fica o meu abraço a todos os pastores. Parabenizei também o pastor Ederson, vereador, pastor Wedes, vereador, pastor Vimar Silvestre, que tem um trabalho brilhante, fora gabinete, fora vereador, e pastoreando igrejas, que eu tive na igreja do pastor Wedes. Eu vi ali a multidão que o pastor tem arrebanhado ali e trabalhando no coração daquelas pessoas. Então, fico meu agradecimento, meus parabéns, pastores, pelo trabalho que vem sendo feito na cidade de Anápolis. E também gostaria de convidar a todos para a audiência pública no dia 12, na quarta-feira, sobre a educação do trânsito em nosso município. Hoje a gente vive um trânsito conturbado, onde as pessoas estão estressadas, às vezes falta um pouco de educação do trânsito. Então estamos aqui na quarta-feira, 9 horas, para discutir a educação do trânsito em Anápolis. Vamos estar discutindo a possibilidade de melhorar o nosso trânsito, porque o nosso trânsito, a cidade já, estatisticamente, tem mais de 250 mil veículos, a frota de Anápolis. Então, precisa se pensar na cidade, na mobilidade urbana. Está sendo feito viaduto, mas nós temos que ter uma educação no trânsito para melhorar o nosso trânsito. Então fica o convite aí para todos na quarta-feira nos ajudar. Várias autoridades foram convidadas, o CMTT, da educação. Então estamos aqui para discutir o trânsito. Então conto com a presença de todos para estarmos discutindo.
Uma parte, vereador.
Conceda uma parte, meu nobre vereador.
Eu esperei o senhor concluir aí os assuntos, eu acho que
tem mais, né?
Aí tem mais um ainda. Mas sobre a questão do Pirineus, realmente. Os buracos ali estão deixando o setor intransitável. E realmente é preciso urgência. O Clodoveu esteve conosco aqui na prestação de contas. E me parece que a prefeitura vai fazer um empréstimo para finalizar aí os tapa-buracos pela cidade. Realmente lá é um caso de urgência. Mas eu queria falar também, o senhor citou aí o projeto do Reluz Municipal, que realmente tem sido muito bom, excelente aqui para a nossa cidade. Mas eu sei que não é o caso nosso de vereadores, mas com relação ao governo federal, o DENIT, a iluminação. Lembrei por causa do Pirineus, que eu estive lá também esse final de semana. E a rodovia, o vereador Hamilton Filho esteve com o diretor do DENIT, com relação ao viaduto. E tem também o viaduto ali da Vila Jaiara. E está tudo escuro, não dá para ver nada ali, é um campo fértil para bandidagem, porque você entra ali no viaduto, não tem iluminação, o mato está alto, e ali uma pessoa passando ali, um pneu fura, alguma coisa acontece uma tragédia, um fato lamentável aqui na nossa cidade. Então, quero aqui, como vereador, fazer esse clamor ao DENIT, para que olhe pela iluminação do nosso contorno viário, do anel viário da cidade de Anápolis, porque está de dar vergonha. Uma cidade bonita, internamente, mas o seu entorno, o seu anel viário, está todo escuro e abandonado pelo DENIT. Então, quero fazer esse registro aqui, aproveitando a fala de Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Obrigado, tem contribuído muito. Nosso gabinete apresentamos um requerimento a respeito da iluminação do anel viário de Anápolis também, dessa iluminação que está os postes lá, as lâmpadas, só que me consta que foi roubado os fios. Em frente o Lírios do Campo tinha umas 5 postes acesas, agora não está aceso mais.
Uma parte.
E a nossa preocupação, só um instantinho, a questão da rua paralela que liga ao Pirineus. A gente fizemos uma solicitação para a iluminação pública, tem que fazer um rebaixamento, porque lá é de alta tensão. E ali eu passei ali, sexta-feira eu tive um evento lá na casa do amigo meu, eu estive lá, eu vi o tanto que é escuro ali. Falta a iluminação do DENIT, que não tem, os postes estão lá, foi investimento alto, e falta a iluminação na via paralela. Mas tem que fazer o rebaixamento para baixa tensão para poder colocar a iluminação pública. Concedo uma parte ao Maurão, depois concedo
depois,
ao Hamilton.
Obrigado pela parte, novo vereador. Como se está falando de tapa-buraco, eu não quero agradecer ao Clodoveu Reis, porque ele não está fazendo mais do que a obrigação, porque ele é um funcionário da infraestrutura para fazer aquele serviço. Mas eu quero aqui agradecer a administração, que hoje foi começado um serviço de tapa-buraco na Santa Isabel, de uma região que eu tive um grande número de eleitores que votaram em mim. Então, os tapa-buraco está sendo bem feito. Mas eu não quero mais uma vez agradecer ao Clodoveu Reis, porque ele está ali para fazer esse tipo de coisa. Qualquer tapa-buraco agradecer a infraestrutura. Não, acho que não é o papel do vereador agradecer a infraestrutura, não. Que estão pagos ali para fazer esse tipo de coisa. Não tem esse negócio de agradecer, não. Então, o serviço está sendo bem feito. Quero agradecer à administração municipal, que o serviço está sendo muito bom, com asfalto, não sei se é quente ou frio, mas está sendo em primeira. Por outro lado, pela oportunidade que Vossa Excelência me deu aí para me falar, quero falar para o vereador Anderson, que também não é só que é viaduto, não. Viaduto ali que eu passo N vezes ali, vereador Anderson, é ali do bairro de Lourdes para o Jundiaí, Nova Capital, sei lá, Jundiaí, Jardim Europa. Aquilo ali nunca o DENIT prestou atenção. Se inaugurou, aqui para mim não é um viaduto, é um pontilhão, né? Que viaduto para mim é que tem aquela rotatória, né? Que é pontilhão. Está abandonado ali pelo DENIT, fizeram ali ao lado do campo da Napolina, né? Não sei se ainda pertence à Napolina ainda, aquela gleba de terra, só passar ali à noite para ver a escuridão. Coitado do cidadão pagador de imposto que furou um pneu ali e precisava de um socorro. Ali é uma prenda fácil para os marginais. Não é só lá não, viu, Anderson? Lá na Jaiara não. Ali, ó, pertinho de nós, no bairro de Lourdes, atravessando para o Jundiaí, Nova Capital. Então fica aí minhas reclamações. Obrigado pelas palavras minhas. Obrigado.
Concordo, vereador Mauro, com a questão do tapa-buraco, mas a gente agradece o atendimento que o Clodoveu tem nos dado quando nós vamos lá cobrar ou reivindicar. Então, concordo com Vossa Excelência a questão do tapa-buraco, mas aqui os agradecimentos ficam pela pessoa do Clodoveu de nos atender, de estender atender mesmo, atende as pessoas ali, nos atende e acontece. Conselho da parte, Hamilton.
Vereador Gleim, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela preocupação em relação ao parque dos pneus. É uma preocupação nossa também. Na última quinta-feira eu estive no DENIT, uma visita ao Sr. José Olímpico, o superintendente da regional do DENIT, cobrando dele, mostrando essa preocupação em relação àquela trincheira lá do parque dos pneus, que é uma obra que já se alonga há muito tempo e não sai. E ele disse que está animado que, com a solução daquela obra, acho que até agosto consegue entregar aquela passagem de Avenida 10 para o parque dos pneus. Falta basicamente lá uma questão do asfalto, que a empresa que tem a licitação, que ganhou a licitação, que está executando a obra, está com problema em relação ao asfalto daquela parte da passagem por baixo da BR. Mas ele acredita que até o mês de agosto já termina e já entrega essa obra que é a população, que está há muito tempo esperando aquele benefício, e esse benefício não chega. Então, essa preocupação é nossa também, que a população lá está cobrando, está reclamando, porque está difícil, não está, como dizer, a empresa vai lá, trabalha uma semana, para duas, e Vossa Excelência mesmo esteve lá na manifestação que o pessoal fez, se não me engano. Então, realmente está sendo caótica. Nós temos que essa casa, eu estive lá representando a Câmara, cobrando essa solução, para mostrar para o Denis que nós estamos atentos e preocupados com essa questão. Devolvo a palavra, Gleim, obrigado.
Agradeço a preocupação também lá. Nós que moramos na mesma região, frequentamos bastante o Pirineus, naquela região, vereador. E a gente, na última manifestação lá, para eles retomar os trabalhos lá do viaduto, foi prometido que ia terminar em brevemente. E realmente tem trabalhado lá, e eu estive lá, eles pararam a obra de novo. Agora, recentemente, eles pararam, não sei por qual motivo, mas a obra está parada e estamos aguardando lá o término daquela obra lá, que é de muito importante para a região. E também gostaria de levantar uma questão que o pastor Vimar Silvestre falou a respeito dos cemitérios. Eu estive no sepultamento lá, do cemitério de São Miguel. Eu tive muita reclamação na minha pessoa que estava lá também, com o pessoal enlutado lá. As pessoas me procurou falando a questão do mau cuidado do cemitério São Miguel. E eu tive várias reclamações sobre esse problema lá também, que o pastor Vimar Silvestre levantou aqui, a questão do mato alto, o abandono, e essas pessoas fazendo uso de drogas dentro do cemitério, pastor Vimar. Eu tive essa reclamação in loco também, que eu estive no sepultamento lá, as pessoas me procurou, falando para a gente levantar essa questão aqui, para tomar a providência, a direção do cemitério, para resolver esse problema que vem espantando, atrapalhando as pessoas indo lá, em seus entes queridos que foram enterrados lá, fazer as visitações, até mesmo para matar um pouco a saudade. Então, aqui fica esse desabafo também, pastor, a respeito do cemitério, que muitas pessoas têm me procurado. Outro assunto que a respeito do projeto de nossa autoria aí, de proíbe o uso de aparelhos sonoros e musicais dentro do interior de veículos de transporte coletivo. Ou seja, nós tiramos o projeto, um projeto que todos os vereadores aprovou, achou interessante o projeto. Nós retiramos o projeto, vereador Hamilton, demos uma nova roupagem nele. Depois de nós retirar o projeto, fui pesquisar todos os projetos que eu pesquisei nos estados, que estados inteiros aprovou o projeto. Eu fui olhar, semelhante ao meu, muito pouca coisa que eu retirei, alguma palavra, alguma coisa assim que dava uma dubilidade, mas estamos apresentando o projeto novamente. Espero que novos pares possam nos ajudar, que é um projeto que vem de encontro à comunidade, à sociedade. Estaremos fazendo uma pesquisa dentro do terminal, nos ônibus também, a respeito do uso do celular em modo alto-falante, onde vamos estar vamos colher dados para ver a necessidade, a alta procura que as pessoas precisam desse sossego dentro do ônibus. Então, fica aí, Mauro, apresentando esse projeto novo, com uma nova roupagem, diferenciado. Então, espero que os nobres pares estudem, olhem, dê sugestão também, para que não chegue no dia da votação como chegou aquele outro. É praticamente o mesmo, não mudamos muita coisa, mas é um projeto que vem de encontro aos usuários de ônibus. Quem usa ônibus sabe do que eu estou falando. Quem usa ônibus o transporte coletivo sente na pele a dificuldade, o transtorno que tem de sentar no ônibus e escutar uma música que não é o gênero que ele goste. Então, fica aí o projeto. Fui muito, muito procurado, perguntando se eu não ia entrar com esse projeto novamente, que as pessoas se sentiam lesadas quando eu tirei esse projeto. Mas eu tirei pelo pedido de nobres pares para dar uma melhorada. E acredito que melhorou muito. Então, esse projeto é necessário, é de suma importância que ele seja aprovado, porque as pessoas têm me procurado nas ruas falando a respeito desse projeto. Então, senhor presidente, fique aí o que eu tinha para falar. Desculpa, Geli, todo mundo pediu a parte, né? Entrou no assunto, é complicado a gente deixar. O Maurão vai fazer uso da palavra, às vezes o Maurão cede um espaço de tempo para a Geli. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Glemo. Eu quero apenas informar aos pares que essa divisão, a cessão de tempo pelo orador que está inscrito, é um dispositivo regimental. E o regimento fala que essa sessão tem que ser de no mínimo 10 minutos. Quando houver acordo da agora para frente, a presidência vai intervir para garantir o cumprimento do acordo. Esse dia eu alertei aqui, mas infelizmente não estou falando isso para o vereador Glemo. Estou falando para todos que fizeram um acordo aqui até hoje, nós não conseguimos cumprir nenhum. Então, doravante, a presidência vai intervir quando realmente tiver o acordo aqui com a mesa para divisão de tempo.
Presidente, eu cumpri com o Mauro José Severiano.
Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 20 minutos.
Senhor presidente, depois desse puxão de orelha, eu estou retirando a minha oratória e falar pela ordem, que eu vou falar só uns 3 minutos, então eu acho que é muito grande expediente. Eu estou retirando em nome do PDT nessa casa, que eu não vou falar, vou falar pela ordem depois. Obrigado.
Não, vereador, mas Vossa Excelência está inscrito, está inscrito no grande expediente.
Tudo
não
bem,
por isso.
Eu estou retirando.
Vossa Excelência.
Eu estou retirando o que eu vou falar na tribuna, que é poucos minutos, e eu estou retirando.
Se Vossa Excelência está retirando a sua inscrição do grande expediente, eu vou conceder, então.
Não, então eu falo.
Agora
eu
vou
falar.
Então não
está retirando. Não é momento de risada, e eu vou ceder a parte para a vereadora Geli. Então estou usando aqui, falar em 3 minutos. O que eu tenho a dizer, simplesmente, meu presidente, essa tarde de hoje, é que o diretor de postura foi exonerado, acho que na semana passada, não foi se foi na quinta ou na sexta-feira, doutor Leonardo, que tem prestado um grande serviço para o Estado, quando ele foi diretor do DETRAN, então na postura, foi exonerado, o prefeito, eu acho, se ele está certo ou errado, ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu gostaria que o prefeito nomeasse uma pessoa que falasse a linguagem da postura, que trabalhasse em nome da postura, não por indicação política, competência. Então, vai um recado para o líder do prefeito, que não está no plenário, mas o prefeito deve ser os seus pombos correr essas horas, deve falar lá para ele. Então, gostaria que colocasse uma pessoa na postura, que falasse a filosofia e mentalidade da postura. Então, é isso que eu tenho que mandar um recado para o senhor prefeito. Se eu estou falando para o líder prefeito, eu estou falando para o senhor prefeito. Por isso que ele tem representante nesta Casa de Leis. Por último, senhor presidente, por outro lado, tem um projeto nesta casa que foi protocolado no dia 5, eu acho que está para o relator Jean, vereador Jean. Eu, não em nome do prefeito, que eu não posso falar em nome do prefeito, eu não estou otorgado e não tenho procuração para falar em nome do prefeito. Mas em nome da população, eu estou otorgado. Eu gostaria que a Vossa Excelência ia ter um regimento aí de 8 dias. Eu gostaria que a Vossa Excelência devolvesse esse projeto amanhã, nas comissões. Tudo bem, eu espero meu raciocínio. Por que que eu estou pedindo urgência? Não é por mim, que eu não sou um devedor de imposto. Por quê? É o Refis. O Refis, que nós temos só 5 sessões, antes do término do recesso parlamentar. Depois nós vamos entrar em recesso parlamentar. Dia 22, essa casa não vai funcionar. Ela virá funcionar em agosto. E o povo, é o clamor da população. As pessoas que estão devendo imposto. Por isso que eu queria urgência. Eu não estou falando em nome do prefeito. Estou falando em nome da liderança do PDT. Por isso que eu ia falar pela ordem, que o líder não está presente. Então, estou pedindo, por favor, que tem várias comissões. Eu não sou presidente nenhuma, mas pertenço duas comissões, as mais importantes dessa Casa de Leis, que é a CCJ. E a Vossa Excelência está aí com 8 dias com esse projeto que, legitimamente, eu gostaria que a Vossa Excelência, em nome do povo de Anápolis, inclusive, eu estou falando, até vou falar em nome do meu time aqui, né, que está devendo imposto aí, ele gostaria de pagar esses impostos atrasados ao refis, senhor presidente, que é dinheiro para a prefeitura e é bom para o povo, vereador Jean, que se nós amarrar esse projeto, nós vamos voltar para trabalhar, vereador Vilmar Silvestre, só em agosto, e o prefeito vai sancionar em setembro, final do ano. Então essa casa que tem que mostrar serviço. Eu gostaria que a Vossa Excelência, como um homem trabalhador, um homem compreendedor, funcionário público, um batalhador, desbruçasse em cima desse projeto de hoje até amanhã e devolvesse para amanhã para as comissões, de qual faz parte. É isso que eu estou pedindo. Acho que não estou te pedindo nada demais. Que quantas e quantas vezes o vereador Mauro fez isso. É um projeto importante não para o senhor prefeito. Se o senhor prefeito recebesse atrasado no mês que vem, tudo bem. Em setembro é a mesma coisa. Mas para o povo que estão pedindo para pagar os impostos atrasados, é isso que eu estou pedindo. Não estou pedindo nada demais. É o refis que está em jogo e vai depender dessa Casa de Leis. Se a Vossa Excelência quiser aí colocar emenda, tudo bem. Que no último refis aí, não me lembro que ano foi, no segundo, terceiro mandato, colocaram o refis aqui, eu coloquei emenda. E 36 meses. Eu queria dar um dia engraçadinho e passei para 48 meses. O prefeito, na época, não sei qual que é, vetou o projeto parcial. Então, foi um atraso. Eu tentei beneficiar a população. Eu gostaria que a Vossa Excelência, um homem trabalhador, um homem de visão, um advogado, que nós
temos parte, casa vereador. Aqui.
Pois não, vereador.
Vossa Excelência tem legitimidade para questionar e cobrar agilidade. Eu fui nomeado relator na última sessão, na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, no dia 6/6. E amanhã faz 7 dias, né? E, de fato, eu tenho pretensão de acrescentar uma emenda aglutinativa. Eu estou estudando e eu tenho a pretensão de amanhã devolvê-lo com essa emenda. Eu sei da importância, até porque eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, fui um dos primeiros a elaborar a minuta do primeiro projeto de refis, lá atrás ainda, no governo, se não me engano, do Hernando de Paula, e que foi uma medida que veio contribuir com os cofres do município e, sobretudo, com a população, que estava inadimplente com os impostos municipais. A pretensão é também beneficiar a população no tocante à questão de honorários e custas. Porque existem situações, vereador Mauro Severiano, em que o contribuinte arca com o tributo por meio do refis, mas não consegue pagar os honorários. E persiste o processo judicial, abarrotando lá a Fazenda Pública Municipal e ainda constando, né, a restrição na certidão negativa do contribuinte lá no protocolo do Fórum Municipal Estadual. Então, a pretensão é essa. Eu estou estudando no sentido de que aquelas ações protocoladas pelo município que não tiverem ainda sido realizadas, as citações válidas para o contribuinte, ou seja, se o contribuinte não recebeu citação, não está formada a lide processual, vereador Angeli. Vossa Excelência sabe, vereador Amil também. Então, portanto, nós estamos estudando a possibilidade de inserir uma contribuição a mais para a população. É lógico que eu vou apresentar a emenda e Vossa Excelência, né, vão avaliar nas comissões e depois em plenário. Eu tenho aí hoje ainda para fazer esse estudo. Se Deus quiser, amanhã eu estarei retornando, porque de fato, vereador Mauro, eu concordo. A população está esperando esse projeto, essa aprovação do refis, que é uma oportunidade de colocar em dias aí os tributos. E eu acho bastante oportuno o encaminhamento do prefeito. E certamente será aprovado por todos nós aqui. Devolvo a palavra.
Obrigado pela sua contribuição, vereador. É isso que eu disse para Vossa Excelência. Eu não estou aqui para patrulhar voto de ninguém. Vossa Excelência tem legitimidade, bom advogado, bom vereador. Eu estou pedindo, por quê? Nós vamos entrar em recesso parlamentar. Amanhã é o último, é a penúltima sessão da semana.
Parte, vereador.
E aí nós vamos ter só mais 3 sessões na outra semana. E aí vai passar para comissões que o meu presidente, que eu faço parte também, o vereador Anderson, vão passar para analisar. E se alguém pedir vista, aí vai prorrogar o prazo. E aí o que acontece? Quem vai sofrer não é o vereador Mauro, que está vendendo imposto, não é o vereador Giano, é o vereador Jacques, é a população.
A página,
aí,
vereador.
Nós, eu estava somando, é mais de 22 milhões de atraso que os povos quer pagar com refis. Então, estou pedindo que a Vossa Excelência, como inteligentíssimo, já foi secretário do município, no governo Hernani, uma pessoa que nós conhecemos como funcionário, um exemplo de funcionário público, não estou patrulhando voto da Vossa Excelência. Eu estou pedindo, como a liderança do PDT nessa casa, tem o direito de pedir. Porque já chegaram 8 pessoas que estão devendo e pediram. Como é que está esse projeto? E aí, se ficar no mês de setembro, vem Copa das Confederações, o povo cai no samba do crioulo doido, como diz aí, e nós vamos ficar aí. E a cidade de Anápolis tem pressa. 22 milhões para os cofres públicos é muita coisa. Uma palavra para o novo vereador Jacques Charles. Eu, seja rápido, que eu ainda tenho que dividir o horário que a minha nobre vereadora já li.
Vereador Mauro, eu quero apenas mais uma vez reconhecer a sua grande importância nessa casa, a sua experiência, ao cobrar agilidade no projeto tão envergadura que é esse, que é o Refis, que vai resolver realmente grandes problemas para a nossa cidade. Mas eu não poderia deixar de também dar os parabéns e dizer que esse projeto, ele nunca deveria ter caído em umas mãos tão boas do que caiu no relator Jean Carlos. Realmente, você está de parabéns, a sua colocação foi perfeita. É um problema realmente que acontece, que existe, e que muitas pessoas deixam de fazer o refis em função dos altos, dos grandes custos dos honorários advocatícios. Quero, inclusive, vereador, nós temos que, inclusive, rever essa lei de uma forma, até na sua originalidade, de rever, inclusive, a cobrança dessas custas por ocasião dos pagamentos fora do refins. Creio que a procuradoria do município, ela já recebe para tal. E, às vezes, ficamos cobrando aí custas de alguns determinados impostos que ainda não foram para o judiciário e que, às vezes, é cobrado as multas. Né? Então, nós temos, eu acho que não haveria necessidade disso. Acho que Vossa Excelência, por ser um experto no assunto, poderia rever também essa possibilidade. E aí eu quero apoiar Vossa Excelência também nessa possível alteração futura para dar uma agilidade melhor quando do não pagamento por algum motivo financeiro ou saúde, que é o que acontece muitas das vezes. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Sem sombra de dúvida, eu vou reforçar que a Vossa Excelência falou aí. Não tem um vereador aqui nesta casa que entende mais da burocracia da prefeitura do que o vereador Jean. Tive a felicidade de conhecê-lo no governo Hernani. Uma pessoa que passou por vários órgãos. Você sabe do que eu, sem puxar saco, não gosto de puxar saco. Mas a verdade é essa aí. Vossa Excelência trabalhou em todas as áreas da prefeitura. Você não é leigo no assunto. Eu sou leigo da burocracia da prefeitura. Todos nós. Mas Vossa Excelência está na mão certa. Você é um relator do projeto. Eu estou cobrando. Eu não estou intimidando. Estou dizendo para Vossa Excelência, se a Vossa Excelência devolver esse projeto para a CCJ, de qual faz parte, amanhã, 9 horas, eu vou passar para frente. Então, quem me pediu parte foi a vereadora Miriam. Eu tenho 8 minutos e 44 segundos, eu tenho que dividir o parte que o vereador já...
Eu só queria acrescentar um negócio. Não. A reunião de comissão de finanças, que poderia analisar já o projeto amanhã, nós fomos chamar para nos reunir amanhã às 8 horas, quer dizer, vai ser antes da comissão de justiça da ação. Não entrando na comissão de finanças amanhã, vai ficar para a próxima terça-feira, que é a última semana. A quinta-feira, né? Para ir a semana que vem. Então, a gente não pode retornar retardar esse processo. Quero concordar com Vossa Excelência que é extremamente importante para a cidade, porque às vezes a pessoa no início do ano está com problema com filho em escola, é tanta coisa que vence no mês, no início do ano para as famílias, janeiro e fevereiro, que não deu conta de pagar o IPTU em dia. Então hoje é uma chance. Quero dar os parabéns, Vossa Excelência, é extremamente importante, e pedir também, né, ao vereador Jean, pressa e agilidade nisso. Claro que nós podemos fazer uma autoconvocação, né, para que a gente possa votar esse projeto tão importante. E só lembrar uma outra coisa, vereador Mauro, eu acho que o projeto já vem com a data. Quando ele vem para cá, não adianta a gente aprovar depois, que ele já vem com uma data definida para começar e terminar o refis. Obrigada, vereador Mauro.
Nós que agradecemos a Vossa Excelência e volto a frisar. Vereador Jean, tenho certeza que se amanhã estiver nas comissões CCJ, vai para a Comissão de Finanças, e vereador Anderson também, que é um contribuinte dessa casa aqui, eu tenho certeza que ele vai passar para uma pessoa certa para relatar e vai dar prioridade a esse projeto. Que 22 milhões, vereador Vespa, não encontra em qualquer esquina, não. Nós temos um viaduto aí que está sendo construído com tesouro municipal, várias creches, e a cidade de Anápolis precisa de dinheiro para dar prioridade a algumas construções. Geri, a palavra é com a Vossa Excelência, ainda tem 6 minutos e 58 segundos para a Vossa Excelência, pode usar a tribuna em meu lugar.
É, vereador Mauro, presidente, eu quero agradecer a gentileza do vereador Mauro, presidente, mas devido à extensão da pauta, analisando aqui a extensão da pauta, eu vou me abster de falar nesse dia de hoje, amanhã serei escrita como a primeira do grande expediente, eu vou escrever com antecedência, a primeira do grande expediente, mas quero aqui registrar a gentileza do vereador Mauro em conceder uma parte, tá? Mas eu agradeço e amanhã usarei a tribuna.
Obrigado, vereadora Geli, pela compreensão. Realmente, hoje nós temos uma pauta aí com vários projetos a serem votados. Registro com muito prazer, na tarde de hoje, a presença do publicitário Manuel Vanderick, que está aqui hoje acompanhando a nossa sessão. Seja bem-vindo, Manuel. Não havendo mais inscrições para
pai
o grande expediente...
Pai do melhor delegado da cidade de Anápolis.
Encerro o grande expediente... Solicito ao vereador Sargento Alberto que faça a verificação de coro.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Glêmio Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Li Rosa, vereador Ger Cabeleireiro, vereador Hebe Mamed, vereador Geli, vereadora Dina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Frei Valdaí, vereador Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton, vereador Luiz Lacerda, vereador.
Eu estou ruim mesmo,
vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente. Abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo de primeira votação, que é o processo 096/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei complementar, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade excepcional de interesse público da Secretaria Municipal de Educação, no seu artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal e das Providências. Comissões favoráveis, primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, o projeto está em discussão.
Presidente,
em
gostaria...
Em discussão, senhor presidente.
Discute o projeto, vereadora Miriam Garcia.
Não, eu só gostaria que colocasse quantas pessoas vão ser contratadas, qual o tempo, qual a função.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Senhor presidente, quer discutir o projeto?
Senhor presidente... Quer discutir o projeto?
Senhor presidente.
Está no meu tempo de discussão, deixa eu...
Contratação, função temporária de professor na área de conhecimento com pedagogia ou normal superior. 90 vagas, salário de R$ 1.620,24, 30 horas semanais. Auxiliar de educação, 40 vagas, salário de R$ 914,14, 40 horas semanais. E cargo de cuidador, 30 vagas, salário de R$ 914,14, carga horária semanal de 40 horas,
o prazo é de 12 meses, poder ser prorrogado por mais 12 meses.
2 anos de contrato?
12 meses é 1 ano prorrogado por
24 meses. É.
Para discutir o projeto, o líder do governo na casa, o vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, esse projeto vem do executivo e é um projeto constitucional, legal e com dotação orçamentária para a sua aprovação. Olha, para o bom funcionamento da unidade escolar, é preciso que tenha um quadro completo de profissionais. Visto que no concurso anterior, senhor presidente, todos já foram contratados, inclusive o cadastro de reserva já foi também chamado e contratado. Então, no entanto, ocorreu aí também uma grande desistência desses contratados e por isso que obriga o Poder Executivo a estar chamando, contratando, fazendo aí essa contratação para que possa suprir as necessidades na questão educacional. O secretário já falou aí com relação aos cargos, né, de professor, também de auxiliar de educação e cuidador, né, são um total de 190 vagas, com os salários já definidos, com prazo de 1 ano, podendo ser renovado, podendo ser refeito o contrato para mais 12 meses. Então, um total de 2 anos, né, em caso se houver necessidade. Então, assim, só para falar da legalidade, da legitimidade, da constitucionalidade do projeto e com relação também à dotação orçamentária do projeto.
Também para discutir o projeto, vereadora professora Geli.
Discutindo depois. Senhor presidente, eu não poderia deixar de discutir esse projeto e parabenizar o senhor prefeito pela iniciativa da contratação de professores, auxiliar de educação e o cuidador. Bem disse o líder do prefeito nessa casa que a escola, para funcionar, tem que ter todos os funcionários. E a falta de um professor em sala de aula gera um transtorno extraordinário dentro da escola. O pai, 7h15, 1h, ele deixa a criança na escola e é preciso que tenha um professor para receber essa criança dentro da sala de aula. E nós sabemos que está aí para ser inaugurada 2 creches que já estão prontas e aguardando esses professores, né, para serem, né, locados nessas creches. E por mais, senhor presidente, o auxiliar de educação é de uma importância ímpar dentro das creches, dentro do CMEIs, porque o auxiliar de educação, ele trabalha diretamente com o professor, no cuidado com a criança, na orientação, na execução do planejamento e no cuidar diário das crianças ali dentro da sala de aula. E também o cuidador. O cuidador é aquela pessoa que vai estar na sala de aula com o professor para poder trabalhar com aquelas crianças que têm alguma deficiência. E elas não conseguem ficar sozinhas dentro da sala de aula. Nós temos crianças que precisam de alguém para levá-las ao banheiro, para levá-las para o pátio, para levá-las para receber o lanche. Então, essa figura do cuidador é de uma necessidade também singular dentro das unidades escolares. Por isso, eu acredito que todos os pares vão aprovar e será, sim, muito bom para as escolas, para as creches, para aqueles CMEIs que estão por inaugurar e por todas as escolas que estão ainda com alguns déficits. Agradeço, senhor presidente.
Discutiu o projeto, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, além de endossar as falas aqui do nosso líder prefeito, Frei Valdair, da nossa professora Geli, eu quero dizer que esse projeto é realmente muito importante, é um projeto super interessante. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita na Secretaria de Educação, conversei com a chefe de gabinete da secretária sobre esse projeto, pegando mais informações. E a cor que ela me relatou, ela disse que vai haver um processo seletivo de tal forma que será analisado o currículo, será analisado a experiência das pessoas que pretendem trabalhar, além do currículo também a experiência profissional e a qualificação. Além disso, por exemplo, o prefeito me agiu com muita sensibilidade
visto que há uma necessidade iminente da contratação desses profissionais. E a realização de um concurso público, com todas as burocracias que exigem um concurso público, tal como a publicação digital, a inscrição, relação de prova, prazo de recurso, após tudo isso, a tramitação e homologação junto ao Tribunal de Contas. Então, seria moroso demais o concurso público. Então, o prefeito está junto com sensibilidade ao processo seletivo, que é uma forma de contratação também que atende um requisito de seleção e que é mais rápida. Então, nós temos duas creches com professores de Eli para serem abertas. Salvo engano, é do Somerville, do Setor Sul, que segundo a professora Virgínia, estão aguardando a possibilidade de contratação desses profissionais para que sejam inauguradas. Então, as comissões também agiram com muita sensibilidade, agilizar a tramitação desse projeto, para que possamos estar votando hoje. Concedo a parte, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Eu pedi para discutir, mas na verdade, Vossa Excelência leu o número de vagas e o valor de salário. Eu só gostaria, eu achei muito extenso o tempo dessa contratação. É porque a educação, ela se prima pelo concurso público. A grande maioria dos profissionais da educação são concursados. E nós sabemos que se o contrato fosse por 6 meses, renováveis para mais 6 meses, seria o tempo que até o Estado tem usado para os cargos de contratação especial, eu acho que seria o bastante. Eu acredito que nós precisamos verdadeiramente concurso. Porque muitas pessoas que estão esperando a abertura desse concurso na área da educação, muitas pessoas procuram o meu gabinete perguntando se nós temos notícia de quando vai haver concurso para a área da educação, para a área da saúde. 2 anos, eu achei muito tempo. Eu vou votar porque não tem como não votar, porque eu quero que a creche abra, mas só que eu gostaria que não se prorrogasse...
Discutindo.
Seja o contrato por 24 meses, mas por máximo 12 meses, em que você poderia fazer o concurso público nesse tempo. Eu acho que a educação tem que ser concurso público, na verdade. É para suprir uma lacuna, estão afirmando, pois se nós não votarmos aqui, falar que a creche não abriu porque nós não votamos. Mas eu acho que tem que ter concurso público, já começar, concurso público, na verdade, vereador Hamilton Filho, hoje, dá lucro, porque as pessoas, milhares de pessoas que prestam concurso por um número mínimo de vagas, né? E aí já são diretamente 90 vagas. Então, eu gostaria, nós vamos votar em confiança, mas eu gostaria já de pedir que haja concurso público para a da educação e para a área da saúde do nosso município. Concurso é necessário, é uma bandeira que este governo executivo, que o Antônio Roberto já tem carregado há muito tempo e já tem feito outros concursos. Acabou de chamar a lista. Concordo com isso, não tem como. Mas acho 2 anos, o prazo para esses cargos de confiança, acho muito grande, porque a população está esperando a iniciativa do concurso público pelo município. Obrigada, vereadora.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miriam. Vale frisar que, na realidade, são 12 meses, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por mais 12. Eu penso que 12 meses é razoável para realizar o concurso público e poder realizar essa contratação. Mas eu acho que tem que ter a previsão da possibilidade da prorrogação também, porque um concurso público, a gente que tem notícia, pode acontecer um mandato de segurança, um problema com um concurso público, e poder enrolar esse concurso por algum motivo ou por outro. Então eu acho que tem que ter essa precaução, sim, da prorrogação. Então, eu peço a todos que... eu tenho notícia, assim, que futuramente vai ser realizado o concurso, talvez no final do ano, início do ano que vem. Então, peço a todos os pares também que tenham colaboração com esse projeto, que a gente possa aprová-lo hoje e amanhã, para que essa seleção seja realizada o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu praticamente fui contemplado aí na fala do vereador Hamilton, mas só para dar um testemunho também, que eu estive acompanhando as convocações dos pedagogos, e, inclusive, foi respeitada, vereadora Miriam, o mandato de segurança, onde alguns dos aprovados não tinham ainda concluído o curso, mas agora eles vieram para o final de fila e agora, com a última convocação, eles ingressaram, foram admitidos. Mas eu participei muitos anos na Secretaria de Administração e sei que a realização de um concurso demanda algum tempo, e nós também somos razoáveis para entender que 12 meses é um tempo... é suficiente. Agora, muito bem disso, vereador Hamilton, e pode existir algumas intercorrências que venham a ultrapassar esse prazo. Então, nós vamos estar atentos, observando, caso não haja necessidade, para que realize realmente o concurso logo em seguida, né, a contratação. E se tiver sido realizado e tiver aprovado, homologado, não haverá necessidade de prorrogação. Mas eu queria reforçar isso, que o último concurso, todos foram convocados, inclusive os que foram ingressaram com o mandato de segurança e foram para o final de fila. E eu acho que é importante que tenha essa contratação de forma temporária para satisfazer aí a necessidade urgente da educação. Devolvo a palavra.
Também para discutir o projeto, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu acho que a educação tem pressa. A Miriam tem razão, precisamos de concurso, mas a educação tem pressa. Então o prefeito foi muito feliz nessa colocação, porque precisamos de contratar imediatamente. A Miltinho já explicou, 12 meses. A gente fazia questão, Miriam, aqui. Fique só nesses 12 meses e a gente faça um concurso público, né? Um concurso municipal.
12 meses é necessário.
Com certeza, nosso professor e o pessoal estão todos esperando. O pessoal vive procurando os gabinetes, né? Que dia que tem concurso, que dia que tem. Mas eu quero dar os parabéns ao nosso prefeito por imediatamente já contratar esse pessoal, porque a escola está esperando, as creches estão esperando, né? Não podemos esperar, presidente, senão vamos aprovar rapidinho aí, as palavras diminuir para a gente chegar rápido lá para o prefeito já sancionar o negócio e contratar o pessoal.
Tudo bem, vereador. Também para discutir o projeto, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu não poderia deixar de mencionar, até porque nós fomos relatores desse projeto na Constituição de Justiça. Nós fomos abordados pela secretária doutora Virgínia pedindo uma compreensão por nossa parte, fizesse uma avaliação do mais agilidade possível, porque sabíamos da importância da aprovação mais rápida desse projeto. Então foi feito por nós, de alguma forma, aí, junto com aqueles que nos deram o suporte, o advogado nos deu suporte para buscar a legalidade do projeto. Então foi feito com o maior carinho, sabíamos da necessidade. Enquanto a doutora Miriam colocou a questão, todos almejam a oportunidade de participar de um concurso e ter aí uma estabilidade no trabalho. Então, mas, no primeiro momento, vimos a necessidade da agilidade aí na aprovação desse projeto. Então, aguardamos também, claro, em boas mãos está alavancando ali, tem uma visão maior do que a nossa, então aguardamos, viu, Jean? Com certeza vem aí fazer um diferencial. Eu queria só fazer uma presença de uma pessoa, presidente. Lídio. Lídio, satisfação em tê-lo conosco, é da Fundação João Luiz Oliveira, situada ali próximo ao Vale do Luz, no Tropical. Se eu estiver me enganado, me corrija, mas é uma instituição reconhecida aí pelos trabalhos que tem prestado. Lídio, seja bem-vindo à nossa casa. Devo a palavra.
Ainda para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu sou a favor do projeto, vou votar a favor, só gostaria de fazer uma observação, porque desde a semana passada está ligando no meu gabinete e procurando qual que é a forma, como que vai ser essa escolha desse pessoal. Então, já foi falado aí pelo vereador Hamilton, mas que fosse divulgado a nível de imprensa, porque senão vai colocar nós, vereadores, em maus lençóis de novo. Porque o pessoal que está me ligando, não, porque eu conversei lá em determinado lugar, falou que é o vereador que apresenta. Então, tem pessoas querendo mudar de lugar, mudar de cargo para ganhar mais. Então, eu acho que essa contratação, ela tem que ser passada para o público de uma forma bem clara, para que não caia em cima de nós, vereadores, novamente essa questão de ficar dando o famoso jeitinho, né? Então, assim, ficar bem claro para que a gente não fique de mentiroso novamente para a população. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma parte.
Ainda também para discutir o projeto, vereador Gerri.
Educação. Tem moral mesmo aqui, hein?
Senhor presidente, desculpa aí. Senhor presidente, é um projeto que, naturalmente, vem atender a população. E o interesse dessa casa é que todas as crianças estejam na escola. Uma vez que sabemos que todos que passaram em concursos já foram chamados, todos os professores. Então, se há essa necessidade, eu acho que temos que discutir novos concursos? Temos que sugerir, sim, que seja realizado outros concursos. Mas nós temos uma necessidade agora. Temos que atender agora. Então, eu quero parabenizar o prefeito por essa iniciativa e aprovo, assino esse projeto com muito gosto, e que seja então sanado esse problema na área da educação municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Projeto continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, em votação simbólica.
Pela ordem, senhor presidente.
Aprovado no primeiro turno de votação.
Pela ordem.
Palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder.
Pela ordem
também. Lima, pelo PDT.
Senhor presidente, em nome do vereador Fernando Cunha, Paulo de Lima, Jean e Miriam Garcia, inclusive a minha pessoa, que é torcedor do ONAP Futebol Clube, a diretoria do ONAP me procurou semana passada, que eles vão estar aqui depois de amanhã, quarta-feira, para parabenizar a Câmara Municipal na outra legislatura, vereador Fernando. Agradecendo os vereadores que não estão aqui mais nessa Casa de Leis, parabenizando aquela ajuda de custo que o prefeito deu na torcida premiada, acho que R$600 mil em todo o campeonato. Então, o Zé Paulo, o nosso grande presidente de honra, e o Mário, me procurou que eles vão estar aqui quarta-feira, parabenizando todos os vereadores do passado e nessa legislatura também, toda a torcida tricolor. Esses R$600 mil foi um avanço para o Anápolis Futebol Clube. Então, estou aqui em nome do vereador Fernando Cunha, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Miriam Garcia, que também ela e a esposa dela torce para o Anápolis Futebol Clube, e que eles estão aqui depois de amanhã, não homenageando a Câmara, parabenizando, e vai ter acesso à tribuna ou nosso presidente, o Mário Alves, ou Fernando Cunha, ou eu, ou Zé Paulo do Arreio Brejeiro. Então, agradecendo à Câmara Municipal, porque na época, no ano passado, eu e o vereador Fernando Cunha pegou o projeto e colocou a emenda, que sem aquela emenda do vereador Fernando Cunha e do vereador Mauro, vereador Miriam, a Rubra não teria essa participação da torcida premiada. Tinha alguém que esqueceu. Tinha alguém que esqueceu. Então, com a sua esperteza, sua inteligência, vereador Fernando Cunha, e eu no momento, colocou aquela emenda para a mesma participação que o ONAP Futebol Clube tivesse no campeonato da segunda, a Anapolina também teria os mesmos valores. Então está aí, a diretoria do ONAP Futebol Clube vai estar aqui amanhã em peso, depois de amanhã, agradecendo, fazendo um agradecimento a esta Casa de Leis e ao prefeito municipal. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Falava pela ordem com o líder do PTB na casa, vereador Jean Carlos.
Em relação à fala do ilustre vereador Vespa, a preocupação dele, a gente entende que realmente o pessoal pensa que nós, vereadores, temos possibilidade de ficar indicando aí para ocupar cargos, etc. Mas aqui, vereador Vespa, no próprio projeto de lei, no artigo 4º, deixa bem claro que o processo será por meio simplificado, mas sujeito a ampla divulgação e a todos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Portanto, vai seguir as regras do concurso, público. Só um minutinho, vereador. Então, logo após, caso seja aprovado e a sanção do prefeito, será elaborado um edital para a abertura do processo e será publicado, né, no Diário Oficial do município, dando ampla divulgação. Então, é oportuna a colocação, Vossa Excelência, mas nós estaremos atentos e será observado o artigo 4º aí, que deve se dar amplo conhecimento. Pois não, vereador?
Jean. Apenas advirto aos pares que o vereador Jean Carlos está fazendo uso da palavra pela ordem.
Usa pela ordem, vereador.
Desculpa.
Então é isso. Em relação ao processo seletivo, será amplamente divulgado para que todos, né, possam, aqueles que se interessarem, participar. E, naturalmente, os que forem aprovados serem contratados. Era essa a colocação. Devolvo a palavra, presidente.
Palavra com o ilustre secretário.
Pelo processo 032/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, pedido de vista do autor, senhor presidente.
Vista concedida.
Processo 034/2013, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, tendo visto mesmo não estar no plenário, requer retirar de pauta, senhor presidente.
Projeto retirado de pauta pela ausência do autor.
Processo 046/2013, de autoria da professora Geli, que é o projeto de lei que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais do município de Anápolis e da Outra Providência. Comissões favoráveis, processo de primeira votação, senhor presidente.
em compareceres favoráveis. O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discutir, a autora, a professora Geli.
Discutindo aí também, senhor
presidente. Senhor presidente. E nobres pares, eu quero pedir o apoio dos pares para que possamos aprovar esse projeto. E nós estamos, desde a primeira sessão, eu volto a dizer isso, senhor presidente, já usei essa palavra várias vezes na tribuna, que desde a primeira sessão nessa Casa de Lei, nós estamos falando do combate ao uso indevido de drogas. E esse projeto, ele vem trabalhar com a juventude, ele vem trabalhar onde a juventude está, que é nos shows artísticos, é no cinema, é onde a juventude está, para que nós possamos trabalhar e nós possamos levar vídeos educativos, porque nós temos que vencer a droga. Antes de combater a droga com a repressão, nós precisamos trabalhar com a educação. Então, esse projeto nosso, ele vem exatamente falar sobre isso. E quero ainda, senhor presidente, nessa fala, a respeito da cultura e do esporte, que são ações favoráveis para o combate ao uso de droga, parabenizar o nosso deputado federal Rubens Ottoni, a correspondência que foi lida nessa casa de hoje, pelos recursos que ele alocou para o município, tanto para a cultura quanto para o esporte. E esse projeto, ele vem tratar exatamente da cultura e pode ser promovido, inclusive, ações no sentido de fazer concursos para poder trazer pessoas, que as pessoas possam produzir na nossa cidade vídeos educativos de combate a drogas. Então, eu quero pedir o apoio dos pares para que nós possamos aprovar esse projeto e que ele realmente seja uma lei eficaz no nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Discutindo.
Também para discutir o projeto, vereador Gerri, depois Jackson Charles.
Senhor presidente, tive a felicidade aí de ser o relator desse projeto. Vejo que esse projeto, ele vem de encontro a essa questão do combate à droga. Além desse vídeo educativo, né, naturalmente, ele virá falando dos males que a droga faz ao ser humano. Eu gostaria de dizer que é necessário também que se mostre, né, em alguma parte do nosso país, as Cracolândia, os lugares onde essas pessoas ficam ali para fazer uso das drogas, os famosos cafofos, né, vamos dizer assim, onde essas pessoas ficam numa situação lastimável, né, colocar no curto espaço de tempo ali, que eu acredito que dá para assimilar, pessoas drogadas, imagens de pessoas, para que os jovens possam ver que realmente não tem nada que possa atraí-los para uma tragédia dessa. Portanto, eu acredito que tem que ser aprovado e que seja tomada providência para que nos próximos shows, nos cinemas, nos teatros, que isso possa já entrar em vigor rapidamente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Jackson Charles.
Presidente, a vereadora Geli, uma conhecedora profunda das questões educacionais, vivendo ela no âmbito educacional, ela é conhecedora realmente do que anda acontecendo. A droga, ela tem tomado conta realmente da juventude, e em especial rodeando as escolas. E nesses eventos culturais, tem um grande número de crianças realmente e adolescentes que frequentam esses eventos, e eu não vejo nenhum empecilho, até porque não vai incorrer nenhum custo adicional, porque o evento já está acontecendo. Então, acredito que é só uma lei que vai trazer um benefício grande, de um alerta importante, né? E está contribuindo, inclusive, com os trabalhos desenvolvidos pela frente parlamentar, que inclusive, a frente parlamentar pode, inclusive, participar desses eventos através da sua presidência, fazendo palestras e dando orientações por ocasião desta implantação dessa lei. Portanto, o Partido Socialista Brasileiro está a favor desse projeto e vota favorável ao projeto. Devolvo a palavra.
Também para discutir o projeto, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, professora Geli, quero estar parabenizando Vossa Excelência por esse brilhante projeto que realmente vai de encontro ao anseio da grande população, porque o mais importante da droga não é tratá-la, e sim preveni-la. Então, quero estar parabenizando Vossa Excelência e dizer que o PSL está de acordo com esse projeto, porque nós temos que realmente prevenir e combater as drogas, porque o tratamento realmente fica mais complicado. Então, eu vou votar a favor do seu projeto, que é muito importante. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, a educadora Geli, vereadora Geli, eu quero dizer a ela que o último show que eu assisti no Teatro Municipal, vereador Jackson, é aquele menino da Globo, como é o nome dele? Engraçadinho lá. Não, é um que tem uma pinta, Jerry Johnson, vereadora Geli. Antes do show, estava programado para as 20 horas. Foi começar 20 horas e 40 minutos. Ficou 40 minutos fazendo propaganda de loja. Esse projeto veio numa boa hora, vereador Geli. Eu gostaria também que a cultura colocasse pessoa de plantão lá. Esses promotores de eventos aí, eles querem arrastar o dinheiro aí e depois não contribuir com a nossa cidade. Eu gostaria que esses vídeos fossem colocados antes de começar o show e falando para o jovem que não envolva em drogas. E eu espero que o prefeito sancione esse projeto e o Augusto coloca aos funcionários dele de plantão que se não tiver esse vídeo antes do espetáculo, ele recebe uma multa. Esse projeto deveria colocar, não passou pela minha mão, colocar uma emenda, que se eles não cumprir a lei, tem que ser penalizado, tem que ser multado. É um projeto que o prefeito, eu tenho certeza, que ele também é um conhecedor da cultura em nossa cidade, e os grandes eventos aí, qualquer evento em Anápolis, algum show que você vai assistir na pecuária, ou no teatro em nossa cidade, ou no ginásio de esporte, que tem essa contribuição. E esse projeto vem embora. Parabéns, a Vossa Excelência, por essa brilhante ideia. Obrigado, senhor.
Ainda para discutir o projeto, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Presidente, eu quero parabenizar a vereadora Geli pelo projeto. Eu entendo, vereadora Geli, que é um projeto que pode ser expandido também para as igrejas. Poderíamos surgir para o secretário para que crie um vídeo, uma coisa de primeira qualidade, bem montado. Eu, como pastor da igreja e pastor de mais 20 igrejas, que eu sou superintendente, gostaria de ter um vídeo desse para a gente passar, comentava aqui com o vereador Ederson, para os nossos jovens, assim Igreja Católica, todos os movimentos, congresso de jovens, nós temos em todas as igrejas, que esse material fosse passado também para as igrejas e usado nos eventos promovidos pelas igrejas. Não só do município cultural, da Secretaria Cultural, mas nos eventos, igual o Mauron disse, mas em todos os segmentos, igreja, enfim. Obrigado, presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero parabenizar também a vereadora professora Geli, que tem sido uma vereadora atuante, usando de uma maneira excelente a nossa frente parlamentar de combate às drogas. Já, se não me engano, é o segundo projeto que tem a ver com o problema das drogas, surgido ali nas discussões da frente parlamentar. O primeiro foi na demolição dos mocós, das obras abandonadas, e esse segundo da exibição dos vídeos nos eventos culturais. Extremamente importante, como foi colocado aqui por cada um dos meus nobres pares. Evidentemente, nós sabemos que a mídia tem bombardeado a juventude, a mídia bombardeia as crianças, os jovens, incentivando ao uso das drogas lícitas. É verdade que são drogas lícitas, mas nós sabemos que grande parte daqueles que vão para as drogas ilícitas começam com as drogas lícitas. Então é importante que haja esse contra-ataque nosso, um contra-ataque do bem.
apresentando vídeos alertando com relação aos riscos das drogas. E fica aqui o nosso alerta à Secretaria de Cultura, que será responsável pela produção desses vídeos, que seja uma linguagem clara, que sejam vídeos bem feitos, que realmente mexam ali com a juventude, com os adolescentes, com as crianças, realmente trazendo neles o real perigo, o real risco do caminho das drogas. Trazendo, se possível, ali fatos reais, fatos concretos, de pessoas que morreram devido ao uso das drogas, pessoas que estiveram nesse caminho e conseguiram sair desse caminho. Então, que seja algo que realmente venha impactar a juventude da nossa cidade para que eles não entrem pelo caminho das drogas. E que nesses vídeos mostrem também a rede de atendimento, aqueles que já se encontram no caminho das drogas, que sejam despertados a sair desse caminho e que seja ali colocado a disponibilidade ali, durante o vídeo, os telefones dos CAPs, de casas de recuperação, da rede de atendimento, para que essas pessoas possam sair desse caminho, que realmente é um caminho de morte. Parabéns, professora Geli. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Parabéns também, vereador Geli. Muito bom, né? E realmente eu acho que poderá ser bastante útil, quem sabe vir até a salvar vidas. Eu estou dizendo isso porque, lamentavelmente, esse final de semana eu tive a informação que um jovem, inclusive xará, né, meu, não conhecia, Jean, foi vítima, né, numa fila de um esfaqueamento, né, um homicídio, né, e lamentavelmente veio a óbito, né. Então, parece que meio acadêmico de odontologia, com 20 anos de idade, jovem, né, bonito, saudável, infelizmente, eu fiquei sabendo essa triste notícia aí, né. E eu acho até, vereador, nós podíamos até, não sei se é o caso, fazer uma emenda plenária, determinando que a fiscalização de posturas, verificar os eventos e shows, em não percebendo a realização de tal obrigação de veiculação desse vídeo, possa até embargar, além de multar, embargar. Porque assim os promotores realmente vão tomar, né, consciência. Eu acho bastante oportuno, é mais uma lei que vai, né, que vem para prevenir, né, para tentar minimizar as dificuldades. A exemplo do que nós aprovamos a semana passada, na questão da prevenção de um abandono involuntário de menores no veículo, de minha autoria, eu acho que a senhora também caminha no mesmo sentido. Eu prefiro, né, trabalhar com a questão da prevenção, o vereador West também está encampando aí na frente parlamentar, e eu acho que isso aqui vai ser bastante útil para que os jovens pense um pouquinho mais naquele minuto, né? Que talvez esse autor desse delito foi naquele minuto de bobeira que estragou a vida dele também, certamente, né? Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Presidente, dona Geli, está de parabéns, vereadora, pelo projeto, né? E eu queria também dar a minha opinião sobre que a gente colocasse em cinema, né? Estádio municipal, o estádio está lá. O placar, né? Antes de começar o futebol, que até que a Napolina entra em campo, demora muito a segunda divisão, aí esse pessoal chega lá e vai, já vai passando a conta das drogas, né? Então, aí o cinema, as creches é muito importante, né? E muitas outras coisas que a gente pode divulgar esse projeto seu aí, que foi de parabéns, você está de, como diz o pessoal, você está de muitos parabéns. Então, que esse projeto, que o prefeito sancione ele, né, o mais rápido possível, para que a gente tenha a oportunidade de demonstrar mais ainda, né? Esses painel eletrônico que tem na cidade aí, também deve ser exigido pela prefeitura que coloque, né? Você está ali no sinaleiro, o painel está lá e está... Então, é muito importante. Drogas não, né? Como diz o nosso presidente. Então, a frente parlamentar está de parabéns com você, Geli. Obrigado.
Presidente, posso?
Também, para discutir o projeto, o vereador Sargento Alberto, depois Miriam Garcia.
Já me aviso a fila que eu estou. Vereadora professora Geli, eu também não poderia me furtar, né, de parabenizá-la pela iniciativa do projeto. E a gente tem visto que a Câmara Municipal, nós estamos trabalhando em sintonia com a criação aí da Frente Parlamentar contra as Drogas, né, combate às drogas, tem inspirado, acho que tem inspirado nós a todos aí buscar uma somatória no diferencial de elaborar projetos que venham, né, somar com aquele trabalho que está sendo feito. Então, queria deixar aqui só esse reconhecimento pelo trabalho que o senhor tem prestado e tem buscado, e a Frente Parlamentar tem recebido esse suporte aí, acho que todos nós, né? E a preocupação é grande, é de todos nós. Eu trabalhei, ainda trabalho ainda, de alguma forma, ligado à segurança, para a gente ver a necessidade de projetos dessa natureza, para que possa trazer né, um diferencial no futuro para nós. Então, devolvo a palavra.
Vereadora Miriam Garcia, para discutir o projeto.
Bom, vereador, nosso presidente da Frente Parlamentar disse, nós temos que criar fatos para impactar, para dar um susto e dar uma realidade verdadeira ao que é a droga. Não aquele romantismo, o cara fica doidinho, a moça acha bonito doidinho. Não aquela história, tirar todo o romantismo, porque a droga é uma droga mesmo. E quando nós falamos sobre o PROERD, né? Meu filho estudava no colégio Couto Magalhães, era no primeiro grau, antes da quarta série, acho que é a quarta série que eles atingem. É, hoje se fala quinto ano, eles fizeram curso PROERD, receberam a camiseta, até hoje o uniforme lá, até hoje guarda com muito carinho. Eu achava muito bonito ele me explicar o que era a droga. A criança tem esclarecimento sobre o que era a droga, né? O medo, assim, não é o medo, mas a realidade do que ele faz com as vidas. Então, nós temos muita gente impactando. E como esse projeto veio ajudar a vereadora Geli também nesse impacto que vai causar, nós temos que impactar. Eu acho que a frente parlamentar, como o nosso presidente mesmo disse, ela tem que trabalhar, nós temos que trabalhar na prevenção. A prevenção, em todos os momentos, ela é melhor. Igual vamos falando, a medicina preventiva é muito melhor que a medicina curativa, depois instalado o mal. Pois não.
Só uma parte.
Pois não, vereador.
É bom a senhora citar o PROERD, até hoje de manhã, no momento da reunião das comissões.
Eu gosto
ali,
muito dele.
Né, e o PROERD tem feito um trabalho, certo, ímpar nas escolas. Isso tem de ser conhecido, tem de ser citado. E eu gostaria, como eu disse, né, que o PROERD fosse convidado no momento das nossas eventos, onde trabalhamos em prol aí da frente parlamentar, que eles pudessem dar sua contribuição, como tem dado já. Então, obrigado por ter lembrado, a gente fica feliz.
Obrigado. Tá? O PROERD já tem uma linguagem toda própria, junto com a criança, né? E eles formam, não sei se o senhor sabe, tem uma cerimônia de formatura no final do quinto ano. É. E eles podem uma bicicleta que ganha, as crianças, assim. Mas eles têm uma linguagem toda própria de trabalhar o pré-adolescente. Isso é muito importante. E a frente parlamentar, com certeza, nós queremos isso. Com certeza, vereadora Geli, o seu projeto quer isso. Nós temos que trabalhar prevenção, em primeiro momento. E depois, infelizmente, vamos ter que correr atrás daquelas pessoas, né? Tentar dar uma estrutura para aqueles que não foram avisados da verdade, que é o uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Então tá, obrigada, presidente.
Também, para discutir o projeto, vereador Glenn Martins. Presidente, gostaria de parabenizar o nobre colega vereador Geli pela essa propositura. Só quero dizer que, pode ter certeza, Geli, muitas famílias vão estar agradecendo essa importância que esse projeto, com essa veiculação desses vídeos, vai trazer para aquelas as pessoas que estão prestes a ver o evento, assistir esses vídeos. E tem um ditado que os olhos veem, o coração sente. Se a pessoa vê uns vídeos desses, a desgraça que a droga, desculpa a expressão da palavra, que a droga vai fazer na vida das pessoas, ela vendo aquilo, se colocando no lugar daquele ator, daquela atriz que está transmitindo aquela ação, aquele vídeo, naquele papel, aliás, naquele papel daquele vídeo, a pessoa se colocando no lugar daquela pessoa, com certeza, Maurão, ele vai pensar duas vezes antes de entrar no mundo das drogas. Porque uma vez que entrar, é muito difícil sair ileso. Pode até sair, mas ileso não sai não. Fica sequelas que ele vai levar pro resto da vida. Parabenizo a sua propositura. PTN está de acordo com esse projeto seu. Estamos votando em bloco. Obrigado. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno de votação. Palavra com o secretário.
Processo 068-2013 e 069-2013, ambos de autoria do vereador Pedro Mariano. A requerimento de tirar de pauta os dois projetos do autor, senhor presidente.
De acordo com os termos regimentais, o autor do projeto pede a retirada de pauta, então o pedido está concedido.
Processo 072/2013, de autoria do vereador Jackson Charles, que é o projeto de lei que institui o sistema de ficha de avaliação nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento do município de Anápolis, denominado de Fala Cidadão, Saúde para Todos. Comissões favoráveis, processo de primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, o projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, como eu já falei inicialmente lá na tribuna, esse projeto de avaliação, sistema de avaliação que nós estamos propondo aí nas unidades básicas de saúde e também nos pronto atendimento e também nos hospitais conveniados, ele, denominado Fala Cidadão, ele tem o objetivo principal de poder oferecer, tanto para a administração municipal, através da Secretaria de Saúde, como para a Câmara Municipal, a possibilidade de fazer uma avaliação mais correta e mais precisa de certas atitudes, inclusive dos profissionais, em função de que geralmente vai para a imprensa casos pontuais e que muitas das vezes fica a palavra de um contra a palavra do outro. E esta ficha vai dar números e subsídios necessários que ela terá como fiscalizador o Conselho Municipal de Saúde, para que antes de tomar uma atitude, antes que o secretário tome uma atitude ou a Câmara Municipal, ela tenha dados estatísticos suficientes para avaliar se aquela pessoa realmente tem um bom comportamento ou não, se aquele remédio que faltou pontualmente naquele dia, faltou só naquele dia ou falta com frequência, se o médico que estava de plantão, ele estava de plantão e não estava ausente somente naquele dia, ou se os demais dias ele estava presente, enfim, para que haja uma avaliação correta, eficiente e sem fazer juízo de valores negativos das ações, dos trabalhos e dos profissionais. Então, nas visitações que tenho feito nas unidades básicas de saúde, em especial no Hospital Municipal, eu detectei esta necessidade, por isso eu quero pedir o apoio de todos os pares no sentido da aprovação dessa lei, que é uma ferramenta a mais para que o Conselho Municipal e o Secretário de Saúde tenham em mãos para poder avaliar os serviços prestados pela saúde na cidade de Anápolis.
Também para discutir o projeto, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, meu grande amigo, companheiro, vereador Jackson Charles, quero estar parabenizando Vossa Excelência, porque esse projeto realmente é muito interessante e vai de encontro à comunidade, igual eu estava falando esse tempo atrás, e quero estar convocando também a oportunidade de estar pedindo para que as pessoas, os usuários do nosso Sistema Único de Saúde, que realmente use essa ferramenta, para que nós possamos realmente termos condições de estar vendo o que é que está de errado, porque muitas vezes, eu já fui várias vezes no hospital aí, e às vezes a pessoa fica reclamando com a pessoa que está do lado, não formaliza essa reclamação. Então eu gostaria que todos os usuários, à medida que tivessem se sentindo lesado com o atendimento, ou com o atendimento de uma pessoa em especial, que realmente documente, porque só assim nós vamos poder ter uma ação pontual, porque enquanto a gente ficar conversando com o próximo, sem realmente formalizar, não vai ter como a gente ter uma resposta para dar para o usuário. Então, foi muito brilhante esse projeto, porque realmente, além do secretário, além do ouvidor que vai estar vendo essa reclamação, o Conselho Municipal de Saúde vai ter acesso. E o Conselho Municipal de Saúde é um órgão fiscalizador, que realmente vai dar a lesura ao processo, se realmente a reclamação está sendo atendida ou não. Então, parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Ainda para discutir o projeto, o vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente.
Gostaria
de parabenizar o Jackson Charles pela essa propositura. Eu vejo que na polícia, em outras ações aí, eles tomam atitude através das estatísticas. Estatística que eles vão lá, faz alguma intervenção, porque é complicado a pessoa tomar uma ação sem ter uns dados. E vejo que esse projeto, vereador Jacques, você está de parabéns, que vai trazer estatística de quem é o bom funcionário e o mau funcionário. Quem está fazendo, desempenhando seu papel bem ou mal. Porque vai ter uma ficha de avaliação. E também a ficha de avaliação vai estender para o paciente também. Então, eu parabenizo, estou de acordo com o seu projeto, com a sua propositura, que vem agregar ferramentas
para que o paciente, as pessoas que usam o sistema de saúde, como diz o vereador Sargento Pereira, possa usar essa ferramenta a seu favor. É uma ferramenta ao favor do paciente. É uma palavra contra a outra. Não, é o papel, é a estatística contra as ações de quem não está desempenhando a sua função. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos, depois vereadora Miriam Garcia.
Ah, sacanagem.
Obrigado, vereador. Não, é realmente, parabéns, Jackson Charles, vereador. Muito bom o projeto, até porque a Central de Planejamento, Controle e Avaliação do município vai poder valer-se, né, desses instrumentos de estatística para buscar o planejamento mais adequado. Já existe, né, inclusive, uma auditoria onde ocorrem as supostas denúncias de irregularidades, mas é mais um instrumento que essa gerência de auditoria poderá valer-se, né, para a apuração de possíveis irregularidades e também para levantamento de estatística do que está realmente funcionando. Aliás, eu faço até aqui um elogio ao Hospital Municipal. A gente vê falar muitas dificuldades, deficiências, mas esse final de semana um amigo levou numa emergência, seu filho lá e foi socorrido de imediato. Segundo ele, tinha dois pediatras de plantão e resolveram lá a situação de forma bem célere. Então, pelo menos, né, a gente vê que em alguns pontos está acertado e eu acho que é mais um mecanismo para a administração buscar evitar as deficiências, corrigir as deficiências e, sobretudo, prestar um serviço ainda de maior qualidade para a população. Voto favorável aí. Conte comigo. Obrigado.
Tem para discutir o projeto, vereadora Miriam Garcia.
Queremos trocar a pilha do microfone. Presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Jackson Charles e dizer que isso é um meio de defesa da nossa população, vai se servir como meio de defesa. E que, infelizmente, já tinha passado, eu acho que nós poderíamos também abrir uma página na internet para que haja isso, porque os jovens, as pessoas se comunicam muito através da internet, essas reclamações, porque essas reclamações, esses posicionamentos não podem desaparecer. Às vezes a gente coloca como ficha, você não sabe onde vai a caixinha lá. Tem que ser pessoa de extrema confiança, a caixa desaparece. Mas, assim, de alguma forma, abrir alguma coisa na internet também que a pessoa possa elogiar, como o vereador Jean Carlos fez, relatou a respeito do amigo dele, e reclamar também. Porque a nossa área de saúde, ela precisa de desenvolvimento. A nossa vida é cíclica, ela é rápida, né? Então, cada dia mais, nós precisamos melhorar a área de saúde do nosso município. E uma outra coisa que eu gostaria até de pedir, o vereador Pedro Mariano fez a retirada do projeto dele de pauta. Eu gostei, eu acho que são dois projetos que versam sobre o mesmo assunto, mas que se complementam. São dois projetos interessantes, quando o senhor instituiu o sistema de ficha de avaliação, e o outro, do vereador Pedro Mariano, que também é a respeito de saúde, que dispõe sobre a obrigação de divulgação da listagem de pacientes que aguarda por consultas e procedimentos. Hoje, eu não sei quantas pessoas estão agendadas para uma cirurgia de emergência. Eu sei aquelas que vêm reclamar, Miriam, é emergência, faz 2 meses, é vesícula, é isso, é aquilo, faz 2 meses está na fila. Como eu acredito que, para muitos vereadores aqui, elas visitam os gabinetes e falam assim, eu estou esperando uma consulta. Me ligou chorando uma pessoa na sexta-feira que faz 4 meses pediu uma consulta por especialista. Eu descobri que ela está na fila porque ela me ligou, mas quantas pessoas mais não estão? Então, essa fila, ela é interessante, essa lista, vereador Pedro Mariano, eu acho que o senhor tem que reconduzir esse processo. Ele é interessante para nós sabermos montar um projeto de saúde. Por exemplo, se eu tenho 500 pessoas esperando um atendimento na área da neurologia, o que eu preciso fazer? O que a área de saúde do município tem que fazer, priorizar? A contratação de neurologistas, sair correndo atrás de profissionais da área. Ah, o tomógrafo, eu tenho 800 tomografias em fila aqui. Eu tenho que providenciar novos tomógrafos. Então, eu acho que essa lista de Vossa Excelência, de consultas, de exames, de cirurgia, vai ajudar a nortear o projeto de saúde.
Rapaz, não.
Dois minutinhos, eu vou passar para o senhor. E a do vereador Jackson Charles é o momento do que já foi atendido. É a análise do que, como ele foi atendido, como foi o procedimento. E eu tenho certeza que esse paciente vai relatar se ficou esperando quanto tempo, se não ficou esperando. Então, são dois projetos importantíssimos, no mesmo assunto, mas de vertentes diferentes, que precisam ser aprovados por essa casa. Pois não, vereador.
Obrigado, Miriam. Parabenizar o JAC, esse projeto JAC, o PP vai votar junto, já comprometemos já com o PSB. Mire, eu vou dar uma analisada por que a Comissão de Justiça relatou o contrário. Por isso que eu estou tirando ele de pauta, me analisar com a minha assessoria jurídica. É igual a Vossa Excelência falou, o meu dá o complemento e o projeto JAC é aquele que vai fiscalizar todo o que foi feito ou não. O meu é antes, o dele é depois. É dois. Um independente do outro, mas diferente, mas se juntos os dois, se fortalece. E quem ganha com isso é a população, principalmente na saúde, que é um problema hoje na saúde, em todo o Brasil, no Estado, em todo lado vai, é um dos problemas, saúde e segurança. Devolvo a palavra.
Tá. Ó, só para acrescentar, quando você pede verbas federais, você pede uma compra, uma verba federal para compra de um tomógrafo, de uma ressonância magnética, você tem que apresentar as necessidades do município para aquilo. Você apresenta a população, você apresenta a necessidade do município. E isso, esse projeto, ele vai dizer quantas pessoas estão precisando de qual procedimento, de qual especialista, quando vai possibilitar fazer um projeto em cima das necessidades do município verdadeiras. Então, acho que é interessante, é difícil, eu não tenho esse conhecimento como vereador, eu acho que nenhum vereador aqui sabe quantas consultas são necessárias ainda, quantas pessoas estão esperando consultas especialistas. Nós não sabemos. Então, vai ser interessantíssimo esse projeto. Eu acho que essa casa só tem a ajudar a população aprovando esse tipo de projeto aqui. Briga. O que é, vereador Gleim? A do VAPT-VUPT? De atendimento? Mas é atendimento, né? Agora vai ser uma pesquisa na área específica, nos hospitais, na área de saúde, essa ficha obrigatória de preenchimento do vereador Jackson Charles. E o outro é sobre as filas, é quem não foi atendido ainda. Quantas pessoas necessitam de atendimento na área de neurologia, pediatria, de especialista, e quantas pessoas necessitam de um tomógrafo, de uma ressonância? Nós vamos ter a listagem de nomes das pessoas que precisam, até para você cobrar em cima de nomes, em cima de quantitativo, aparelhagem do nosso município. Obrigada.
Também na discussão do projeto, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, senhor vereador Joaquim Charles, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela ideia, pela iniciativa desse projeto. Mas agora nós estamos conversando sobre o projeto do senhor e notamos que ele tem uma falha formal que eu acho que, na minha visão, compromete, inclusive, a sanção do projeto. No caput do projeto de Vossa Excelência, fala que fica instituído por esta lei o sistema de avaliação através de ficha de avaliação, denominado como Fala Cidadão Saúde para Todos, a ser disponibilizado nas unidades de base de saúde e nas unidades de pronto atendimento, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. Ocorre, vereador Jackson Charles, o senhor está instituindo uma ficha de avaliação, mas não fala para avaliar o quê? Mas não está escrito aqui nenhuma linha sobre isso, Miriam. A questão é o seguinte, o projeto fala que instrui a ficha de avaliação, mas avaliar o quê? O atendimento, o médico, os remédios, a infraestrutura, não fala nada. Assim, isso, na minha opinião, enquanto técnico legislativo, enquanto redação, essa informação não poderia ficar implícita. A gente está, a Comissão de Justiça, acho que não observou esquisito, porque não consta o que vai ser avaliado. Na minha opinião, isso compromete gravemente o projeto, que inclusive pode gerar que o MEI seja vetado futuramente, porque estabelece uma ficha de avaliação que não demonstra o que ela vai avaliar. Então, eu penso que houve essa falha técnica no projeto. Eu temo que ele seja vetado, porque não diz qual o objetivo dele. Fala só a avaliação, mas não fala o que vai avaliar no
Vossa Excelência está autorizada a pedir vista e fazer essa correção.
Infelizmente, no regimento fala que depois de iniciar a discussão, não cabe mais emenda e nem pedir de vista. Só cabe agora só o senhor retirar ou não, se o senhor achar que é conveniente.
Não, vamos para a votação.
Na realidade, nós detectamos aqui, eu estou
também concordo com o projeto. Eu vejo que isso aqui vai ajudar bastante aí nas nossas unidades. A iniciativa do vereador Jackson Charles é super válida. Agora, no entanto, na realidade, nós não conseguimos aqui identificar em momento algum no projeto se referindo a que é para ser avaliado. O projeto fala, ó, institui o sistema de ficha de avaliação nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento no município de Anápolis, denominado de Fala Cidadão Saúde para Todos. Agora, em nenhum dos artigos do projeto fala o que é para ser avaliado. Que tipo de item, se é a qualidade do atendimento, se é o desempenho do funcionário. Então, na realidade, nós vimos que, dessa forma aqui, pode haver dificuldade discutindo por parte do Executivo de estar sancionando esse projeto, que realmente não menciona em nenhum dos artigos do projeto o que é para ser avaliado. Só fala na ficha de avaliação, mas não fala que tipo de serviço que é para ser avaliado, se é a qualidade da unidade, se é o desempenho do funcionário. Então, realmente, pode haver uma dificuldade em se sancionar esse projeto devido à falta dessa informação.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Nobre colega Jacques Charles, no meu modo de pensar, simplesmente, eu acho que você retirasse o projeto, seria muito mais louvável a vocês e toda a pessoa que vai ser, toda a comunidade será beneficiada. Então, a ficha não está bem esclarecida. Automaticamente, o poder jurídico da prefeitura vai vetar esse projeto, com certeza. Então, eu acho que, o meu modo de pensar, se você quiser ir, como diz o outro, ir para a votação, tudo bem. Vai ser e vai voltar novamente. Eu acho que seria louvável que retirasse pela todas as explicações corretas, né? Porque não está explicando se vai avaliar a doença, se vai avaliar o médico, se é o enfermeiro, se é o porteiro, quem que é.
Senhor presidente, eu quero insistir que o projeto vai avaliar as unidades básicas de saúde como um todo. Agora, isso aí retrata, senhor presidente, uma inoperância nossa, sabe por quê? Esse projeto ficou 45 dias para se ver isso. E ele só foi para a pauta porque eu insisti que eu fui lá nas comissões e ele foi encontrado em uma determinada gaveta. Então, eu quero insistir que a gente leve o projeto para votação. Se der problema lá na frente, eu faço um novo projeto, mas esse projeto aí, eu quero que vá para votação. E depois a gente discute isso com o Executivo.
Discutir, senhor presidente.
Para discutir o projeto, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu entendo aqui que quando se fala em substituir as fichas, já é um caminho para que esse projeto seja aprovado. Porque já está claro aqui, pedindo que seja substituído esse antigo sistema. Então, eu acredito que o projeto do nobre colega é bom. Também concordo que precisava ser melhor especificado, mas eu acho que já tem argumento suficiente para que seja aprovado. Uma vez que vai viabilizar, né, o atendimento nos postos de saúde e nas unidades de pronto atendimento. Eu voto a favor desse projeto.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, lendo também o projeto, aqui foi lido somente o artigo 1. A partir do artigo 2, que diz o seguinte, a ficha de avaliação deverá seguir o seguinte padrão conforme o modelo definido em anexo 1. Isso quer dizer que a ficha de avaliação faz parte do projeto. E uma ficha de avaliação ela é muito ampla. Eu acho que seria... O vereador poderia melhorar o projeto, só que poderia ficar alguma coisa de fora. Uma ficha de avaliação pode ser desde de uma lâmpada queimada no posto de saúde, que a pessoa poderá criticar, até um elogio ao médico, a uma enfermeira, a um atendimento que foi feito por um recepcionista. Então, a ficha de avaliação que está em anexo e faz parte do corpo do projeto abrange tudo isso. Então, acho que não seria... Vale ressaltar no meu entendimento, não seria necessário especificar no projeto, no corpo do projeto, até porque existe essa ficha de avaliação que já faz parte. Como disse, o projeto tramitou pelas comissões, os novos pares foram favoráveis, e como eu disse, não seria, no meu modo de pensar, necessário colocar, até porque uma avaliação ela é muito ampla. E aqui diz que pode ser feita crítica, elogio e sugestão. De repente o vereador coloque mais artigos ou incisos no artigo, no projeto dele, poderia deixar alguma coisa de fora, e essa coisa de fora poderia ser importante, válido, para que uma pessoa que está sendo atendida ache importante colocar na ficha de avaliação. Então, acho que essa ficha de avaliação contempla, sim, o projeto, e eu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Obrigado.
Projeto, também para discutir o projeto, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu só gostaria de participar na fala aí e parabenizar o Jackson pelo projeto, Jackson. Agora, eu entendo que esse projeto, a importância maior dele é a ferramenta que ele se tornará na possibilidade de qualquer verificação, de prestação de serviço, seja de qualquer tipo de funcionário da rede. Esse projeto, para mim, claro que ele vai trazer resultados direto para a qualidade de atendimento do paciente, mas principalmente, ele é uma ferramenta inequívoca e muito eficiente, para não dizer eficaz, em qualquer avaliação de prestação de serviço, seja pelo profissional ou pela instituição. Então, por conta disso, eu aconselharia o senhor, levando em consideração que se ele vai e não seja sancionado, o senhor vai ter 8, 10 meses para... Se o senhor retirasse, daqui 6 meses, se não for engano meu, o senhor pode entrar com ele melhoradamente, não?
Na realidade, apenas esclarecendo, se o vereador retirar o projeto, não há necessidade desse prazo. Só se o projeto for derrotado.
Então, exatamente o que eu estou dizendo. Não teria...
Em havendo a retirada do projeto, pode se corrigir e voltar imediatamente.
Porque eu acho perda de tempo.
Hein, vereador? O vereador Fernando Cunha foi muito feliz. Porque no projeto, se o senhor olhar o seu conteúdo total, ele especifica a ficha de avaliação, e a ficha de avaliação especifica o que vai ser avaliado. É isso que eu quero dizer para o senhor.
Mas
então,
a ficha não faz parte do projeto.
Faz parte do projeto. Ele é anexo ao projeto.
Não é a instituição que pode criar uma ficha e colocar no
não,
projeto?
Não, a ficha está anexo.
Tá bom. Tá. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Exatamente.
Também para o projeto ainda está em discussão. Em votação, eu gostaria apenas, só para não deixar dúvida nenhuma nesse projeto, que o secretário pudesse ler o que dispõe aqui, o que está disposto aqui na ficha de avaliação.
A ficha tem uma parte da qualificação da pessoa que está fazendo a avaliação, e tem outro atendimento foi realizado, aí tem sim, satisfatório, para responder bom, ótimo, regular ou ruim, a qualidade, bom, ótimo, regular ou ruim, então outros passos, uma crítica, elogio ou sugestão, uma assinatura que não é obrigatória.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. O projeto aprovado no primeiro turno de votação. Palavra para o secretário.
Processo em primeira votação, que é o processo 093/2013, de autoria do vereador Gleim Martins, que é o projeto de lei considera atividade pública municipal a EAGV, Entidade de Administração Goiana do Voleibol e da USP Providência. Comissões favoráveis, senhor presidente. Primeira votação. Do Gleim Martins, entidade pública, Associação de Voleibol.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, o projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutiu o autor, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, a importância desse projeto, de aprovado, é a questão das parcerias. Do secretário de esporte, Demir Marinho, nos procurou, eu na pessoa da comissão de esportes, porque sem essa aprovação, ele não poderá fazer eventos, torneios de voleibol no município. Então, com essa utilidade, ele poderá realizar os campeonatos de vôlei em nosso município, uma vez que o município está repleto de atividades esportivas, tem crescido muito no âmbito municipal, campeonatos de várias modalidades. E faltava essa modalidade de voleibol realizar os campeonatos. Então, com essa aprovação, o Ademir vai ter totais ferramentas para estar realizando campeonatos de voleibol em nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado no primeiro turno de votação.
Projeto em primeira e única votação, número 70/2013, do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao professor Sandro Ramos de Lima, diretor-geral do IFG, de análise determina outras providências. As comissões são favoráveis.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
A discutir, vereador Paulo de Lima, autor do projeto.
O nosso querido Sandro Ramos de Lima é diretor-geral, né, da IFG, né? Ele já há muito tempo em Anápolis, prestando um grande serviço à nossa comunidade aí nessa faculdade federal, junto à parceria com o governo federal. Então a gente resolveu dar esse título a ele, e a Câmara Municipal e o pessoal da comissão deu um parecer favorável. Eu acho que é merecedor pelo título nosso querido Sandro Ramos de Lima. O Lima não tem nada a ver comigo, não tem parentesco, não. Só porque a família Lima é tradicional no mundo inteiro. Então, é por isso que às vezes os Limas... Já é praticamente uma família de Portugal que veio ao Brasil para dar essa grande desvantagem aí da família Lima. Mas o Lima faz parte aí das grandes decisões da faculdade aí. Eu queria que os nossos pares, colegas aí, apoiassem essa iniciativa. O Jacques já conhece, tem o parente do Jacques que trabalha lá juntamente com ele, nosso querido Sandro, esteve aqui com a gente, né? Está fazendo um grande trabalho, né? Frente àquela faculdade. Então a gente pede a compreensão de todos que dê o apoio ao título cidadão, ao nosso querido Sandro.
Discutindo, Zé.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Jackson Charles.
Eu quero só deixar aqui as minhas considerações ao vereador Paulo de Lima, da sua iniciativa positiva. O Sandro realmente tem feito um trabalho diferenciado na educação aqui de Anápolis. Quem vive o dia a dia do Instituto Federal sabe do quanto que o Sandro tem uma maneira diferente de fazer educação, dando oportunidade, inclusive, na integração das famílias mais carentes, mais pobres. Portanto, eu quero dizer, vereador, que o PSB apoia plenamente a sua iniciativa e votamos favorável ao seu projeto. Eu vou falar.
Também para discutir o projeto, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu também quero parabenizar o vereador Paulo de Lima pela iniciativa, especialmente por tratar-se de um professor. E vale ressaltar que o professor Sandro, ele é mais que um professor. Ele exerce com muita sabedoria e com muita competência a sua missão de diretor ali do FG, mostrando conhecimento e mostrando muita capacidade naquilo que ele faz. Portanto, eu acredito, ele já é um anapolino de coração. Então, esse título vem realmente... É realmente merecido a pessoa do professor Sam. Então, parabéns, professor Paulo. Professor Paulo, tá? Vereador Paulo de Lima.
Obrigado. Era meu desejo de ser professor, mas infelizmente...
Projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal e com quórum qualificado. Vereador Hamilton Filho. Vereador Sargento Alberto.
Pelas argumentações, favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia Ribeiro. Vereador Heber Mamede. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Glenn Martins.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Forma, presidente. Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com a Comissão de Justiça, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vota contra, senhor.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Vereador Luiz Lacerda, também vou votar para ajudar no quórum aqui. Favorável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Esgotado o tempo regimental da ordem do dia,
Encerro a ordem do dia, abro para as comunicações parlamentares.
Comunicação parlamentar, rapidinho aqui.
Vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu gostaria, nós temos a medalha, é Luiz Godoy, né? E a medalha maçônica, para o dia que comemora o Dia Nacional do Maçom, dia 20 de agosto. Nós instituímos a medalha aqui nessa Casa de Leis, em que cada vereador pode homenagear um maçom na nossa cidade, alguém que você conheça, julgue digno, né? Dessa comemoração. Então eu gostaria que os nobres pares começassem a pensar quem seria o maçom que vocês gostariam de homenagear neste ano. O evento está marcado para o dia 16 de agosto. Eu acredito ser um evento muito bonito. O vereador Paulo de Lima também, que é venerável da Loja Lealdade e Justiça, também está organizando essa festa. Eu acho que vai ser uma festa bonita. E eu gostaria que cada nobre par apresentasse um nome para brilhantar este dia. Obrigada.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações.
Comunicando.
Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.